Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, que é uma reunião conjunta entre a 8ª e a 12ª Comissão, mas que eu, com a benevolência do Sr. Ministro e do Sr. Estado de Estado e dos meus colegas da 12ª Comissão, colocaria só a aprovação da nossa ordem do dia, da 8ª Comissão, se houvesse alguma proposta de alteração. Não há, vamos votar. Os Estados que votam contra, os Estados que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Alguma proposta de alteração? Não vislumbro. Os Estados que votam contra, os Estados que se abstêm, está aprovada por unanimidade. O ponto 3 de hoje, por razões evidentes, passará para amanhã. Recordo que nós amanhã, Comissão de Educação e Ciência, temos uma nova reunião às 12 horas. Onde será suficiente para tratarmos os pontos 3 e a ordem de trabalhos, que fundamentalmente consta da apreciação e votação do parecer da nossa Comissão relativa às grandes opções do plano para 2009 e do projeto de lei 530 da iniciativa do Bloco de Esquerda de implementação da educação sexual nas escolas, que será à altura da apresentação pelo Bloco de Esquerda e o respectivo debate. Hoje a nossa reunião será consagrada exclusivamente à audição parlamentar que fazemos ao Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, a quem, em nome de todos, cumprimento e dou as boas-vindas à nossa Comissão e também à 12ª Comissão. Esta reunião será co-presidida entre mim e a Sra. Deputada Teresa Portugal, que é Vice-Presidente da 12ª Comissão. O Sr. Presidente da 12ª Comissão explicou-me na semana passada que hoje não poderia estar, por razões atendíveis, e a grelha foi previamente distribuída. Talvez valha a pena fazer uma pequena precisão. Esta grelha foram acrescentados mais 3 minutos a cada grupo parlamentar que tem representação na 12ª Comissão e, portanto, os 8 minutos que são atribuídos a cada grupo parlamentar podem ser utilizados, como sempre, por um ou mais oradores e, neste caso, para além das questões do ensino superior da ciência, também se poderão ser colocadas matérias relativas à sociedade da informação / sociedade da comunicação. O Sr. Ministro dispõe de igual tempo para responder, podendo, no entanto, ultrapassá-lo e, nesse caso, será descontado aos 35 minutos finais da segunda ronda. Na segunda ronda, como é normal, cada senhor deputado pode inscrever-se e o tempo que temos será distribuído por todos os senhores deputados que se inscreverem. Obviamente que aí a inscrição é livre, independentemente dos senhores deputados pertencerem à 8ª ou à 12ª Comissão, ou porventura não pertencerem a nenhuma delas e queiram estar presentes na nossa Comissão. Nesse sentido, dou a palavra ao Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Cumprimento assim naturalmente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os demais colegas deputados. E dizer que tratarei nesta primeira intervenção de abordar essencialmente questões do ensino superior e, dado o tempo que tenho, tentarei ficar por 4 assuntos, tentando ver se equitativamente gasto 2 minutos com cada uma. A primeira questão tem a ver com a aplicação do regime jurídico com o RGES, o famoso RGES. Na altura da sua discussão, o Partido Social Democrata teve a oportunidade de alertar para que o mesmo, da forma como estava pensado na sua filosofia e na sua aplicabilidade, que poderia ser uma fonte de instabilidade dentro do nosso sistema de ensino superior. Eu julgo que hoje já podemos concluir que esse alerta, infelizmente, tinha sustentação. A verdade é que hoje vivemos um clima de instabilidade, de incerteza, eu até diria de impaciência no ensino superior, que de facto se encontra a marcar passo no sentido de não se perceber qual o sentido para que caminham as nossas instituições de ensino superior. A verdade é que, tal como o PS alertou na altura, aumentou a discricionalidade do Governo, particularmente do Ministério, relativamente àquilo que é o futuro das instituições de ensino superior. A verdade é que os alunos, os professores, a comunidade académica, os parceiros, as empresas, a sociedade em geral, não sabem qual vai ser o futuro das instituições de ensino superior no nosso país. Estamos, de facto, numa época de enorme incerteza, sem vermos a parte do Governo uma luz orientadora, seja em que sentido for. Não sabemos como serão as fundações ou quais serão as fundações. Conhecemos 3 casos, mas continua a haver negociações bastante pouco transparentes do ponto de vista da sua publicidade. não sabemos que consórcios irão ocorrer ou quando irão ocorrer, não saberemos qual será o critério de reorganização da rede, nomeadamente se teremos consórcios regionais ou não teremos, se haverá consórcios entre universidades e politécnicos ou não, e onde ocorrerão. E, portanto, sobre isto, a primeira pergunta que lhe coloco, Sr. Ministro, é quando é que o país terá uma resposta minimamente clara sobre que ensino superior temos e teremos nos próximos anos no nosso país, porque, de facto, num momento particularmente delicado, como nós sabemos, de implementação de um processo de Bolonha que levanta enormes desafios, esta instabilidade e esta incerteza manifestamente não colaboram no sentido de querermos um ensino superior de qualidade que, julgo eu, é algo que nos une a todos. Segundo ponto. A avaliação do ensino superior e a acreditação do ensino superior. Este governo desmantelou a comissão existente, a CNAVES, como na altura se chamava, sem acautelar um novo sistema. Portanto, foi um bocadinho aquele estilo de urgências na área da saúde. Né? Só que aí o governo, entanto, já tentou recuar e já tentou emendar a mão. Aqui não foi o caso. A verdade é que desmantelou todo o sistema que tínhamos de avaliação do ensino superior, que eventualmente era alvo de críticas, nós próprios concordamos com isso à época, mas a verdade é que este ato de tempo, volto a repetir, num momento particularmente delicado da vida do nosso ensino superior, está a levantar problemas absolutamente inaceitáveis, na nossa opinião. As últimas afirmações que temos públicas, pelo menos que eu me tenha apercebido, do Sr. Ministro do Ensino Superior, datam de há sensivelmente um ano atrás, sobre esta matéria, afirmando que a avaliação, já na altura com muito atraso, dizendo que a avaliação teria início em outubro de 2007. A verdade é que outubro de 2008 está aí à porta e não sabemos se vamos ter avaliação em outubro de 2008 sequer. Na altura, o Sr. Ministro disse também que a avaliação do nosso ensino superior, dos milhares de cursos que temos no nosso sistema, que seria cumprido num prazo de 2 anos. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se mantém esta afirmação e se acha que é execuível em 2 anos termos a avaliação do nosso ensino superior. E, portanto, Sr. Ministro, tivemos ainda há uns dias atrás apenas a formação do Conselho de Curadores, algo que deveria ter acontecido há mais de um ano atrás, e, portanto, na sequência imediata da aprovação da legislação que aqui se deu na Assembleia da República, portanto, pergunto-lhe a que se deu este atraso e quando é que agora podemos confiar num prazo por parte do Governo. Até porque, e por isso é que levanto esta questão, isto parece-me particularmente grave na medida em que é um sinal de desvalorização da exigência no nosso ensino superior. Isto é que nos parece muito preocupante. Aliás, é uma tónica do Governo no ensino superior, que aliás se repercute também no ensino não superior, de alguma desqualificação generalizada, no sentido de se privilegiar a quantidade e se prejudicar manifestamente a qualidade. Isso parece muito grave. Aliás, eu, para não trazer notícias muito alarmistas, digamos assim, vou recorrer apenas a uma carta de um leitor que hoje foi publicada num jornal. E pedir que o Sr. Ministro comentasse esta afirmação. Esse leitor refere, ou cita, as afirmações de um presidente de um conselho diretivo de um instituto superior, não vou dizer qual que é desnecessário para o caso, mas que já está publicado num jornal hoje, não é? Esse presidente admitiu que todos os cerca de 1.400 pedidos de ingresso foram aceitos e, consequentemente, todos os cerca de 1.400 bacharéis passaram automaticamente a licenciados. Com tudo isto, o Instituto Superior em causa viu, no presente ano letivo, o seu número de alunos aumentar cerca de 2.800 para 4.000 alunos. Esses 1.400 a mais só lá terão ido para entregar o pedido de reingresso, pagar a propina e mais qualquer coisa, e no fim levantar o certificado de licenciatura. E, portanto, aqueles números excelentes que o Sr. Primeiro-Ministro gosta de mostrar como sendo resultado do sucesso educativo no ensino superior, pergunto, Sr. Ministro, não terá a ver um bocadinho com esta desqualificação e este facilitismo que, infelizmente, vamos tendo estes casos recorrentes no nosso ensino superior? Terceira questão, passo imediatamente, porque, de facto, já não estou a conseguir cumprir o que pretendia. Terceira questão tem a ver com a situação financeira das instituições de ensino superior. Julgo que é consensual que há uma grave crise, atualmente, do ponto de vista financeiro do nosso ensino superior, em que há uma ruptura, ou estamos à porta de um colapso financeiro relativamente generalizado nas instituições de ensino superior do nosso país. Isso, a nossa ótica, já o dissemos no passado e referimo-lo agora, é uma consequência natural da irrelevância política que o Governo dedica ao ensino superior, ou tem dedicado ao ensino superior, e que se tem verificado naquilo que é a aprovação anual de orçamentos de Estado, que prevê sucessivos cortes orçamentais, basicamente, no ensino superior. E, portanto, acho que aqui é também um sintoma daquilo que eu há pouco afirmava. Portanto, dentro desta lógica de desqualificação generalizada, o que interessa é privilegiar as estatísticas, mesmo que isso implique prejudicar, eventualmente, aquilo que é a qualidade do nosso ensino superior. Sabemos que há diversas instituições que estão abrangidas com contratos de saneamento financeiro. O Sr. Ministro, na altura do último Orçamento de Estado, disse aqui na Assembleia da República, inclusive prometendo uma verba de 10 milhões de euros. Dentro desses contratos de saneamento, prevemos que esses contratos, basicamente, o que implicam é uma interferência do Governo naquilo que é a gestão das instituições. E, portanto, é uma espécie de, primeiro, cortamos o investimento, cortamos o financiamento, e depois, a seguir, então, a seguir damos uma esmola, se quiser, mas aí seremos nós a mandar nas instituições. E, portanto, eu julgo que isto é um Governo um pouco, é uma atitude um pouco pretenciosa do Governo, configurando, de facto, uma autonomia simulada das nossas instituições de ensino superior, é algo que, manifestamente, o Partido Social-Democrata não subscreve. Mas, para além dessa promessa de 10 milhões de euros, apercebemos também que, manifestamente, apesar do Sr. Ministro ter prometido que em março, mais tardar, tudo estaria resolvido, a verdade é que as instituições, ainda notícias de hoje nos dizem isso, se queixam de ainda não terem visto um cêntimo sobre esta matéria. Ouvimos também agora declarações de que em junho de 2009, portanto, de 2008, peço desculpa, durante este mês o problema será resolvido. Mas eu pergunto, Sr. Ministro, acho que era importante, do ponto de vista público, que houvesse uma justificação para este atraso.
Terminou o seu tempo.
Com o prejuízo de, vou terminar, Sr. Presidente, de o Governo deixar de ser fiável. E julgo que nenhum de nós gostaria de ter um cobrador fraco atrás do Governo, porque de facto não cumpre as suas promessas no que diz respeito, nomeadamente, a este tipo de financiamento. E, portanto, Sr. Ministro, tenho que concluir com esta questão, de facto achar quando vamos inverter esta tendência, nomeadamente depois de, em janeiro, curiosamente, do ano, se ter prometido pela boca do Sr. Primeiro-Ministro que no próximo ano é que vai ser. Mas para isso precisamos ter dados mais concretos, sob pena destas sucessivas promessas não cumpridas serem, de facto, um problema também estrutural da fiabilidade do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Tem a palavra agora o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados. Por esta ocasião de podermos estar aqui com as duas comissões, na minha parte pela primeira vez, e passo diretamente à resposta ao deputado Pedro Duarte, agradeço-lhe as suas perguntas. Senhor deputado, começo pela sua... Eu percebo que está numa fase de transição, e é numa fase de transição que se fala de instabilidade, incerteza e marcar passo. Mas eu espero rapidamente que o senhor deputado saia dessa fase de transição e não nos transmita a sua própria instabilidade, incerteza e marcar passo aqui para a análise desta questão. Aquilo que o Sr. Deputado sabe perfeitamente é exatamente o contrário, porque o Sr. Deputado, aliás, manifesta, para lado das suas perguntas e das suas afirmações de veras coloridas, conhecimento do sistema. E, portanto, não lhe faça injúria dizer que não conhece o sistema. Ora, sabe perfeitamente que todas as assembleias estatutárias estão a funcionar normalmente, sabe que grande número dos estatutos já estão entregues e os outros estarão entregues, tanto quanto nos é dado a perceber dentro dos prazos previstos, que tudo isto se passou com a maior das normalidades, sem nenhuma instabilidade, sem nenhuma incerteza, que os anúncios patéticos que tinham sido feitos na altura de que não haveria pessoas externas para integrar as assembleias estatutárias eram manifestamente falsos, etc. Tudo isto se verificou ser falso. E, portanto, neste momento existe uma total normalidade na aplicação do regime jurídico pelas próprias instituições, sem nenhuma interferência, como era natural por parte do Governo. O Governo, a única coisa que tem a fazer é aquilo que é de lei desde antes do regime jurídico, que é aprovar apenas, em matéria de legalidade, os novos estatutos das instituições de ensino superior por aplicação da lei. Também acho curioso que o Sr. Deputado ache que as discussões entre o Governo e as instituições de ensino superior em matéria de passagem a fundações devam ser feitas na praça pública. Não são naturalmente secretas, mas não são feitas naturalmente na praça pública. Aliás, tudo o que é relevante tem sido comunicado publicamente pelas próprias instituições de ensino superior e não naturalmente pelo Governo. Terceiro lugar, o senhor deputado pergunta, e é uma pergunta manifestamente retórica, que ensino superior teremos no nosso país? Depois teremos um ensino superior melhor, senhor deputado, se de facto todos fizermos por isso. E o regime jurídico é uma peça para a melhoria do ensino superior no nosso país. É uma peça que se soma a muitas outras e é uma reforma legislativa, provavelmente a mais importante, que desde há muitos anos é feita no ensino superior nacional, no sentido de, por um lado, alargar a base social do ensino superior português e diversificar a oferta do ensino superior e, por outro lado, qualificar o ensino superior. Em segundo lugar, o Sr. Deputado, levanta-me, quando faltarem 2 ou 3 minutos, avisa-me, senhor. E é o que falta, aquilo que está ali, é na negativa.
Já aconteceu.
Ah, é só o que aconteceu. Muito bem. Portanto, senhora, segunda questão, avaliação e acreditação. O que é que foi feito em duas vertentes. Primeiro, Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. O decreto foi publicado cerca de novembro, se a memória não me falha. Houve uma espera inevitável e obrigatória por parte do Governo, porque havia membros do Conselho de Curadores que tinham de ser nomeados coletivamente e de comum acordo pelas instituições de ensino superior, públicas, privadas, universitárias e politécnicas. Esse trabalho está concluído e eu esperava ver da parte do Sr. Deputado aquilo que é patente, é que o Conselho de Curadores é manifestamente um Conselho de Curadores de absoluta isenção, de absoluta dignidade pessoal de cada uma daquelas pessoas, que não pode ser acusada nenhuma delas de estar ao serviço de ninguém e muito menos do Governo. Temos, portanto, a Agência de Avaliação e Acreditação entregue, como diz a lei, a um Conselho de Curadores e é a eles, a esse Conselho de Curadores, que compete neste momento responder pela Agência de Avaliação e de Acreditação. É evidente, Sr. Deputado, que a partir de agora aplica-se aquilo que está escrito na lei, nós todos faremos o necessário para dar na fase inicial as condições que a Agência nos pedir para funcionar. Também devo dizer, contudo, que há aqui uma falácia quando se diz que não há avaliação. Nestes últimos 2 anos foram concluídas, estão a ser feitas, cerca de 21 avaliações institucionais, as primeiras avaliações institucionais independentes feitas em Portugal, a pedido das próprias instituições de ensino superior, públicas, privadas, politécnicas, requeridas junto da Associação Europeia das Universidades, com a colaboração da Associação dos Institutos Politécnicos à Escala Europeia. 10 dessas avaliações estão publicadas, as outras estão em curso, que são financiadas pelo Estado e que são requeridas pelas instituições e feitas por via independente. Portanto, existe avaliação institucional, como nunca houve em Portugal, e neste momento dispomos de um manancial de avaliação institucional novo no nosso país. Os processos de acreditação são os mesmos, com melhorias significativas nos seus procedimentos e na sua qualidade daqueles que existiam antes deste novo regime jurídico. Eles serão substituídos pelos novos processos de acreditação quando a agência entrar em pleno funcionamento. Mas não houve, antes pelo contrário, nenhuma degradação nesta matéria. Houve sim um reforço da qualidade e um reforço da exigência sobre as instituições de ensino superior. O Sr. Deputado refere uma carta de um leitor e eu julgo que se está a referir a um caso que foi publicitado em tempos não conheço essa carta, mas imagino que esteja a falar de um caso que foi muito falado na comunicação social e que diz respeito a um processo de transição para Bolonha que levantou dúvidas de legalidade e que obrigou a uma intervenção de inspeção que está em curso sobre essa mesma instituição. Julgo que está a falar do Instituto Politécnico de Coimbra. E de uma escola do Instituto Politécnico de Coimbra no domínio da engenharia, em que licenciados do regime antigo, de 5 anos, de cursos bietápicos, chegaram ao Instituto e solicitaram um processo de reingresso e de acreditação de acordo com as novas regras de Bolonha. Esse processo levantou-nos as mais sérias dúvidas, mas não compete ao Ministro decidir sobre essa matéria. É uma matéria de legalidade e foi instaurado um processo de averiguações junto do Instituto Politécnico de Coimbra. Tenho o maior gosto, quando esse processo estiver concluído, de o comunicar a esta Comissão. Precisamente, a mensagem. Também lhe devo dizer, Sr. Deputado, que nada disto, ao contrário do que insinuou, conta para qualquer estatística de entrada no ensino superior. Quando afirmamos que o número de estudantes no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, primeiro ano, primeira vez, aumentou 17%, naturalmente não se inclui qualquer processo de transição ou adequação de estudantes. Por último, ainda tenho uns segundos, se eu posso tirar, para não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Situação financeira do ensino superior. O senhor deputado sabe perfeitamente que a situação financeira, o desequilíbrio que em algumas instituições de ensino superior foi detectado entre a previsão de receitas e a previsão de despesas no final do ano de 2008, tem consequências a partir de uma época bastante tardia do ano, quer dizer, não é nem no primeiro mês, nem no segundo mês do ano, que um desequilíbrio entre receitas e despesas previsíveis no final do ano se afeta. Foi preciso analisar, entre as instituições de ensino superior e os serviços do Ministério, a execução financeira dos primeiros meses do ano para convalidar essa previsão, sujeita naturalmente ainda à correção até final do ano. Essa correção está feita com base em números que o Gabinete de Planeamento do Ministério pôde ter referentes ao último mês, portanto aos primeiros meses deste ano, que formam uma pequena base sólida para a previsão de receitas e despesas, e tal como tínhamos informado, essa identificação foi feita, foi feito o acordo que tinha sido previamente anunciado que, na inexistência nessas instituições de saldos da Caixa, para pagamento da Caixa Geral de Aposentações, saldos não consignados e não utilizáveis, por outros fins, eles seriam cobertos pelo Ministério das Finanças e, por outro lado, nas instituições que não têm esse problema, que têm problemas, as instituições que não têm problema e que têm saldos que naturalmente não podem ser utilizados para mais nada, pela regra do equilíbrio orçamental, eles são utilizados para capitalizar, como é normal, o pagamento das aposentações. No que diz respeito a estas instituições, desde já foi feita a transferência, muito por antecipação às necessidades efetivas, mas essas necessidades ver-se-ão mais tarde. Eu dei ordem, eu próprio já assinei, e por isso essa notícia de que as transferências serão executadas até ao final de junho, e já é dar uma margem muito significativa, porque já há alguns dias que eu próprio subscrevi a proposta que o Gabinete de Planeamento me fez sobre esta matéria. Essa proposta, ao contrário do que o Sr. Deputado também insinua, não representa nenhuma intromissão na autonomia das instituições. Eu não assinei com as instituições nenhuma carta de chantagem com as instituições, Sr. Deputado, e acho isso um bocadinho impróprio. Portanto, é um bom nome para ser, por antecipação, as instituições informaram o Ministério, de quais eram as decisões que os seus próprios órgãos estavam a tomar, que em muitos casos são de concentração e de alteração dos cursos e dos recursos pedagógicos que estão a afetar e estão a acelerar alguma da reforma indispensável. Em alguns casos isso corresponde a ganhos de eficiência, noutros casos não corresponde a ganhos de eficiência e corresponde a necessidades acrescidas de investimento para o futuro nas instituições. Não é uma visão cega e orçamental das instituições, é uma visão de melhorar uma deficiência estrutural que foi detectada nas instituições e que tem de ser resolvida a bem do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota, que eu uso em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Eu perderia só 30 segundos. Costuma-se dizer que nada se oferece, nada é gratuito, mas mais que estou disponível, e a bancada do PS está disponível para uma pequena lição gratuita para o PST, pelo menos para um terço do PST que fez a intervenção neste preciso momento. De facto, o PST é a realidade, dos factos. O PST não sabe, de facto, o que é que se perspectiva em termos de ensino superior para o país. E as perguntas que se colocam, terá o tempo a seguir para falar sobre quem quiser, não entender. E as questões que se colocam no contexto do ensino superior em Portugal são, e pela segunda vez consecutiva na audição do Sr. Ministro, não houve sequer a preocupação por parte do PST em analisar aquilo que são os relatórios mais aprofundados. Portugal, de facto, nestes últimos 3 anos tem dado respostas na rede do ensino superior. Tem mais 11 mil alunos no ensino superior. Teve o ano passado mais 7 mil alunos a acederem ao ensino superior por medidas concretas deste governo. E também não se percebe muito bem como é que o PST, que defende tanto a autonomia das instituições, depois, quando tem um novo regime jurídico que salvaguarda e aumenta essa mesma autonomia, quer ele mesmo que seja o Ministério depois a definir quais são as orientações orientações das próprias instituições, não dando espaço, neste preciso momento, àquilo que é a própria definição e definição do contexto das instituições no quadro deste novo regime jurídico. Mas era o mesmo PSD também que dizia que não havia nenhuma instituição de ensino superior capaz de aceder a um regime fundacional. Ou o mesmo partido dizia que nós estaríamos no caos do ponto de vista do desemprego no ensino superior, e esta é a primeira pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, para concretizar, de facto, qual é o número de desempregados em termos de professores de ensino superior, se confirma ou não que os dados rondam os 10 professores, neste momento, a receberem subsídio de desemprego. Mas falemos daquilo que, de facto, é mais importante para o país. A OCDE, em abril, já depois de, em março, termos ouvido o Sr. Ministro, esteve em Lisboa e apresentou um relatório de avaliação, um estudo de avaliação sobre 24 países, de avaliação destes últimos 3 anos em matéria de ensino superior no contexto internacional, sobre o contexto destes países nas reformas do ensino superior. É bom que percebamos que está aqui em causa a nossa matriz de desenvolvimento económico, aquilo que são o contexto da capacidade dos países agregarem capacidade para a sociedade do conhecimento. E aquilo que é a avaliação, e é bom que se diga isto, aquilo que é a avaliação da OCDE em relação a estes 24 países, tem aqui muitos indicadores, de facto, colocam Portugal num patamar bem diferente do patamar a que estávamos colocados nos últimos tempos. É valorizado desde logo o esforço, claro, e a capacidade que o Governo teve em clarificar o sistema binário, a diferenciação do ensino universitário e do ensino politécnico, colocando Portugal, e é bom que se ouça, colocando Portugal num patamar igual ao da Finlândia, naquilo que é a clarificação de instituições politécnicas, nomeadamente, orientadas para o ensino vocacional. A segunda nota que é dada tem a ver com o alargamento da base de recrutamento do ensino superior. É valorizado pela OCDE o sistema de empréstimos e a atração de novos públicos. Em relação ao sistema de empréstimos, Portugal é um dos sete países, neste contexto dos países desenvolvidos, que têm um sistema de empréstimos com características inovadoras. É um dos elementos que é claramente valorizado pela própria OCDE. E traz aqui uma nova caracterização daquilo que é uma das grandes inovações do nosso sistema de ensino superior e a capacidade que foi de reverter a lógica dos últimos 3 anos. Nós, de facto, no ensino superior, há 3 anos atrás, tínhamos um contexto de diminuição do número de alunos a acederem ao ensino superior e, com medidas como foi a alteração do regime de acesso dos maiores de 23 anos, fomos capazes, só com esta vertente, de absorver, nestes últimos 3 anos, mais 10.850 alunos jovens e adultos que estavam fora do sistema educativo e que agora voltaram para o sistema educativo. É também salientado o programa de novas oportunidades, portanto, que não tem a ver com este Ministério, mas tem a ver com este Governo. E é importante realçar que este facto, Portugal está em 6º lugar, e este é um dado muito importante, no contexto destes países, com cursos superiores relacionados com a ciência e com a tecnologia. Portanto, já de acordo com aquilo que é a redefinição da oferta formativa. Claro, quando estamos a falar de aspectos positivos, a oposição distrai-se e não torna isto muito relevante. Valoriza-se também aqui o reforço da capacidade científica e tecnológica, na continuidade daquilo que foi o plano tecnológico do Governo e o compromisso para a ciência. Portugal é o sétimo do ranking relativo à percentagem de investigadores associados ao ensino superior em funções, no contexto total dos investigadores. É dado extremamente positivo. Claro que o mandato positivo também é muito pouco relevante para os partidos da oposição. A quarta nota e final tem a ver com a valorização e o estímulo que foi dado à internacionalização das nossas instituições e da própria comunidade científica. A relevância que foi dada ao programa Parcerias para o Futuro. Este contexto que abriu as fronteiras das nossas instituições criou condições para acordos de nível do patamar mais elevado no contexto internacional. As parcerias que foram estabelecidas pelas nossas instituições de ensino superior e pela nossa comunidade científica está no patamar máximo, feito pelas instituições que estão nos rankings internacionais nos primeiros lugares, desde a MIT, a Carnegie Mellon, a Texas e a Sociedade Fraunhofer. E quem fala, para os partidos da oposição que estão mais distraídos, que não estão a gostar destes números, não é propriamente o Partido Socialista, é o relatório que é feito pela própria OCDE, muito, muito recente. As referências aos estudantes que estão em programas avançados nas melhores instituições da Europa e do mundo, ao apoio que é concedido pelo Estado a esta mesma formação, em muitos dos casos, formações avançadas já, estamos lá em doutoramentos e pós-doutoramentos, ou aquilo também que é o novo regime de admissão de estudantes estrangeiros e profissionais, com o novo regime legal, que é recente, é de julho de 2007. Uma nota final para aquilo que é uma das críticas feitas ao nosso sistema de ensino superior. Portugal é identificado como um dos países onde o financiamento do ensino superior está fortemente dependente do financiamento público. Uma das análises que é feita pelo próprio reitor da Universidade de Évora, que está com este constrangimento do ponto de vista da reorganização e otimização dos seus recursos, é de facto a pouca sensibilidade que há por parte dos privados, por parte das empresas, em participarem, em comparticiparem no esforço de investigação e desenvolvimento das suas próprias instituições, tornando o financiamento das instituições extremamente dependente do contexto do financiamento público. Estes dados extremamente positivos daquilo que é a reorganização da rede de ensino superior em Portugal e aquilo que é hoje a nova realidade do ensino superior em Portugal, temos que saudar naturalmente o esforço que é feito do ponto de vista legislativo e programático por parte do Governo. Portanto, queríamos uma análise a este relatório, esta avaliação feita pela OCDE, esta segunda avaliação. Lembrámos que na intervenção de março o que foi feito foi um relatório preliminar, e este é um relatório de avaliação sobre 24 países, e é de facto aquilo que nós devemos discutir no país. É evidente que para os partidos da oposição as primeiras páginas de dois ou três jornais de hoje serão mais sintomáticas, porque falam de casos pontuais que, mesmo que estejam a ser resolvidos, podem trazer alguma celeuma para o país. O abanar da cabeça dos deputados da oposição é de facto para que aquilo que é a avaliação externa do nosso sistema de ensino superior é de tal forma positivo que só os pode deixar de cabeça a abanar e com muita tristeza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. A primeira questão que me colocou relativamente aos anunciados milhares de desempregados do ensino superior. Portanto, até ao dia de hoje, encontram-se e analisados todos os pedidos entrados, quer os despachados, quer os não despachados, existem 11 pessoas em condições de 11 pessoas em condições de receberem subsídio de desemprego oriundas do ensino superior público em Portugal. No que diz respeito ao instrumento de requalificação que se aplica a pessoas empregadas ou não empregadas no ensino superior, mas que tenham trabalhado no ensino superior pelo menos 2 anos, processos de requalificação através de bolsas de qualificação, tivemos nos últimos 2 anos 130 bolsas atribuídas, sendo que um certo número dessas pessoas são pessoas que informaram que tinham rescindido os seus vínculos de contrato administrativo de provimento com o ensino superior para entrar em processo de requalificação. Portanto, esta é a situação nessa matéria. Segundo lugar, no que diz respeito ao relatório da OCDE, eu tenho aqui um exemplar do relatório da OCDE sobre a educação terciária em 20 e poucos países, que inclui referências extremamente elogiosas a Portugal em muitos aspectos, comparando-os com reformas de outros países e com as boas práticas internacionais. O Sr. Deputado citou este relatório. Eu tenho todo o gosto em entregar uma cópia do relatório, mas o relatório existe em formato digital e podemos enviá-lo para a Comissão para ser disponibilizado a todos os deputados que o quiserem estudar. São estes 3 volumes que temos aqui. E estou de acordo com o Sr. Deputado que, normalmente, o que seria de desejar e de se esperar era que o Parlamento e todas as bancadas parlamentares ficassem satisfeitas com aquilo que é, neste momento, uma afirmação internacional inequívoca positiva para o país, no que diz respeito ao ensino superior e à qualidade do ensino superior e à qualidade das reformas em Portugal. Portanto, esse elemento é um elemento importante para a credibilidade externa do nosso país e também para a autoestima dos agentes do ensino superior em Portugal no seu processo de reforma. O senhor gostaria de aproveitar esta questão para acentuar, sem entrar nas questões do relatório da OCDE, mas entrar nas questões que não houve tempo de, porque nestes últimos três, aconteceram nos últimos 3 meses. Eu estive aqui nesta comissão em março, mesmo deste ano. E, de uma forma sintética, algumas destas reformas, elas são reformas que são citadas no relatório da OCDE, outras não são, mas quais são as questões fundamentais dos últimos 3 meses em matéria de ensino superior, voltando à questão do ensino superior? Em primeiro lugar, ficou concretizada a extensão das bolsas de mérito a todos os estudantes. Os estudantes do ensino privado, aos estudantes de mestrado e aos estudantes dos cursos de especialização tecnológica. Portanto, o sistema de bolsas de mérito, neste momento, passou a atingir e a abranger todos os estudantes do público e do privado, dos primeiros e segundos ciclos e também dos cursos de especialização tecnológica em Portugal. Segundo lugar, no que diz respeito às bolsas de estudo de ação social, não é as bolsas de mérito, as bolsas de estudo agora de ação social para os estudantes mais carenciados, foi feita a extensão da atribuição das bolsas de estudo também aos estudantes dos cursos de especialização tecnológica, que são cursos de formação pós-secundária, nas instituições. Portanto, eles estão em igualdade de circunstâncias com qualquer estudante de licenciatura ou de mestrado. Foi feita a extensão de todos os segundos ciclos. Terceiro lugar, sendo garantida a portabilidade de bolsas de estudo, designadamente bolsas de ação social, para os estudantes que estejam em mobilidade no âmbito do programa Erasmus, foi desde já, através da agência Erasmus em Portugal e com verbas nacionais, atribuído um complemento que este ano já atingiu cerca de 450 estudantes, pela primeira vez, estudantes carenciados, que veem assim melhoradas as condições de poderem entrar em programas de mobilidade Erasmus. Discutimos esse assunto aqui na comissão, está feito. Através de vários diplomas legislativos, entretanto elaborados, em alguns casos publicados e noutros já aprovados em Conselho de Ministros e para promulgação, foi feito um reforço do processo de Bolonha e da aplicação do processo de Bolonha por via legislativa em várias dimensões. Primeiro, a criação do regime legal do estudante a tempo parcial, com a autonomia das instituições, naturalmente, para o regulamentar, não compete ao governo regulamental. A frequência de disciplinas avulsas, que era praticada por algumas instituições, mas por outras instituições recusada, porque entendiam não estava prevista na lei e não era possível regulamentá-la. Portanto, isso ficou clarificado na lei, a frequência de disciplinas avulsa por estudantes e por não estudantes, com a garantia, em caso de aprovação da certificação, e em caso de se inscrever, de ingressar em curso superior, da acreditação dessa certificação. A possibilidade de inscrição por estudantes de um curso superior em qualquer estabelecimento de ensino superior em disciplinas que não integrem o plano de estudos do seu curso, inclusivamente noutro curso superior em simultâneo, que era expressamente proibido pela legislação antiga ainda vigente em Portugal. Tudo isto são aprofundamentos do processo de Bolonha ao nosso país, que estão concretizar. Também devo dizer que os cursos de especialização tecnológica beneficiaram este ano e beneficiam este ano de um financiamento extraordinário para lá das verbas e do envelope financeiro do ensino superior de 8 milhões de euros para cursos de especialização tecnológica com majoração para os cursos ministrados em horário pós-laboral. Em 2007-2008, no final do ano de 2007, estavam inscritos 4.800 estudantes em cursos de especialização tecnológica em instituições públicas em Portugal. Esse número está a crescer porque o calendário de muitos cursos de especialização tecnológica não é o mesmo calendário, depende das instituições, elas têm liberdade de fixar esse calendário, em muitos casos com associação com empresas, e não é o mesmo calendário que das licenciaturas. Por último, foi criado um novo regime legal destinado a apoiar os licenciados e mestres que, após a obtenção do grau, se encontrem a realizar estágio profissional para o exercício de uma profissão. A situação legal que vigorava em Portugal é que os estudantes, quando terminavam os seus estudos, deixavam de ser estudantes, naturalmente, e, portanto, estudantes, em muitos casos, carenciados, deslocados, e que se encontravam em residências de estudantes e a oferir bolsas de estudo e entravam em estágios profissionais, não tinham direito a continuar a beneficiar durante esse período, apesar do estágio profissional ser obrigatório para o exercício de uma profissão, esse período. Portanto, isso foi alterado. Eles passam a conservar, sem pagamento de quaisquer propinas ou de qualquer taxa, alguns direitos da instituição onde obtiveram o grau durante 24 meses, máximos, designadamente cartão de identificação, acesso à ação social escolar, a cantinas e a residências e acesso a bibliotecas e recursos informáticos das instituições. Parece pouco, mas é muito para os estudantes que estavam nessas condições, os estudantes carenciados nessas condições. Por último, o sistema de empréstimos para a frequência do ensino superior é conhecido. Neste momento tem cerca de 3 mil empréstimos já concedidos, ou seja, aquilo que estávamos à espera que acontecesse e que era a previsão ao fim de um ano, aconteceu ao fim de 6 meses e foi reforçado o Fundo de Garantia pelo Estado na proporção de vida. Por último, para lá de vários mecanismos de simplificação e desburocratização que foram conseguidos, titularidade de graus e diplomas, autorização de funcionamento de curso, alteração de planos de estudos, eu gostava de chamar a atenção para o reforço da componente pedagógica da concretização do processo de Bolonha. A partir deste ano, as instituições de ensino superior devem elaborar para cada instituição um relatório anual público com indicadores objetivos sobre a evolução dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com o processo de Bolonha, designadamente a alteração das componentes letivas experimentais, de trabalho de grupo, de trabalho de projeto, em comparação com as formas mais tradicionais e passivas de aprendizagem. Estes elementos e esses indicadores são produzidos pelas próprias instituições, com total liberdade, contudo, a publicação desses relatórios é tornada obrigatória pelas instituições como elemento essencial para a escolha dos estudantes e para a participação da comunidade estudantil através dos conselhos pedagógicos e comunidade dos professores através dos respectivos conselhos científicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado aqui nesta comissão. E gostava de... Vou tentar fazer perguntas mais ou menos diretas e rápidas, portanto, provavelmente não vou usar todo o tempo para também permitir que ao Sr. Ministro que dê as respostas. Mas gostava de fazer uma consideração de natureza política e um pouco da história dos nossos debates aqui nestas comissões e que tem a ver precisamente com a questão do financiamento e do saneamento, ou dos contratos de saneamento financeiro das universidades. Sr. Ministro, eu recordo-me muito bem de em janeiro lhe ter perguntado esta questão, ter colocado esta questão e o Sr. Ministro me ter dito que não tinha nada para responder porque eu lhe tinha feito uma não-pergunta. Pouco depois, já veio aqui hoje reconhecer que realmente há aqui um desequilíbrio orçamental. Sr. Ministro, independentemente de ser ou não ser uma pergunta ou uma não pergunta, a verdade é que não haja dúvida que em janeiro Vossa Excelência veio aqui tentar tapar o sol com a peneira. Da última vez em março, não estava eu, mas foi uma questão colocada pelo meu colega Abel Batista, o Sr. Ministro disse que o assunto estava em andamento. Tivemos notícias de diversas universidades abrangidas por este financiamento especial ou contrato de saneamento que ainda não teriam recebido as verbas e hoje aqui o Sr. Ministro confirma-nos que em junho será feita essa transferência. E por isso, Sr. Ministro, saúdo o facto de, digamos, 5 ou 6 meses depois vir reconhecer que, afinal, a questão que se colocava não era alarmista, mas era de uma triste antecipação de uma realidade. A não ser que o Sr. Ministro continue a dizer que não há desequilíbrio nenhum no orçamento entre as receitas e as despesas previstas. Mas deixaremos isso para a sua capacidade de responder, por vezes não responder. Mas, Sr. Ministro, fico à espera disso e saúdo o facto de aqui se ter comprometido com este mês ser o mês para se efetuar essa transferência. As perguntas que gostava de colocar, uma delas diz respeito aos consórcios entre instituições. É sabido que há instituições que pretendiam celebrar consórcios entre universidades e politécnicos. Parece que não é essa a intenção do Ministério. Gostava que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre isto, nos esclarecesse de qual é que é, quais são os objetivos e as circunstâncias em que Vossa Excelência pretende aprovar e homologar a celebração desses consórcios e qual é que é, naturalmente, a intenção do Governo sobre esta matéria. Depois, gostava também de lhe colocar uma questão sobre, genericamente, aquilo que se pode considerar o Estatuto da Carreira Docente. As negociações, eu diria que estão entre Governo e sindicatos, estão suspensas para todos os efeitos. Havia a intenção de iniciar negociações sobre carreiras, vínculos e remunerações. Parece que tem havido dificuldades de contacto. Os sindicatos queixam-se de que, inclusive, houve alguns contactos que não foram sequer respondidos. É uma questão que abrange milhares de docentes do ensino superior. E eu gostava que o Sr. Ministro nos dissesse em que estado é que está este assunto e quais são os compromissos que o Governo pode assumir sobre esta matéria. O Sr. Ministro também já se referiu aqui à questão da ação social escolar, e eu gostava que se pronunciasse também sobre se de facto é ou não a intenção do Governo acabar definitivamente com o subsídio que era dado à Universidade Católica para a ação social escolar. Se de facto... Sr. Ministro, eu volto a repetir, não tem problema. Não. Tem a ver com... O Sr. Ministro referiu-se aqui à ação social escolar, mas eu gostava que se referisse expressamente ao subsídio que era dado à Universidade Católica precisamente para esta área da ação social escolar. Eu gostava que o Sr. Ministro nos conhecesse se de facto a intenção do Governo acabar definitivamente com esta subvenção para esta área à Universidade Católica e qual a respectiva justificação, naturalmente. Outra questão, e muito rapidamente, já aqui foi abordada pelo Sr. Deputado Pedro Duarte, e que tem a ver com a avaliação do ensino superior. Sr. Ministro, não ponho em causa a competência dos curadores nomeados, não ponho em causa, antes pelo contrário. Também não ponho em causa os processos de avaliação que estão em curso. A pergunta que gostava de lhe colocar é quando é que o Sr. Ministro se pode comprometer com o fim da avaliação? Isto é, quando é que os processos de avaliação estarão concluídos? Porque aqui há cerca de 2 anos e qualquer coisa o Sr. Ministro tinha dado um prazo de 2 anos, que eu penso que terá expirado. Eu gostava de saber se, neste momento, é possível ou não avançar com um prazo para, digamos assim, início e conclusão deste trabalho. Gostava também de lhe colocar uma outra questão que tem a ver com o plano de reforma dos laboratórios do Estado. E, em especial, a questão do INETI. A nossa Comissão fez uma visita ao INETI há cerca de 15 dias, se não me engano, 3 semanas. Não sei se há alguma novidade de então para agora. Mas a verdade é que esta visita foi, de facto, muito, muito interessante. Porque reunimos com investigadores, funcionários do INETI, ou técnicos em geral, como quisermos chamar, também com a Sra. Presidente, que nos recebeu de forma muito acolhedora e simpática. Mas a visita foi especialmente esclarecedora porque não foi possível obter nenhum esclarecimento. E eu penso que a Sra. Presidente do INETI foi absolutamente sincera, não usou de reserva mental connosco, mas realmente às questões que lhe foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares e também por representantes dos investigadores que eles estavam presentes, a verdade é que não conseguiu responder rigorosamente nada. E gostávamos que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre isto e dissesse em que estado está todo este processo, digamos assim, de reforma dos laboratórios do Estado, nomeadamente o caso do INET. E aqui terminava.
Sr. Ministro, por favor. Estou sem mexer na maquita.
Já está. Senhora Presidente, muito obrigado pelas perguntas, Senhor Deputado. Vou tentar ser tão rápido quanto possível. Sobre a primeira questão, não era questão, mais uma vez, Senhor Deputado, acho que não era questão. Portanto, no princípio do ano perguntou-me qual é que era. Eu já agora gostava de esclarecer que quem fez a previsão e propôs às instituições a necessidade de tomarem medidas para resolverem um desequilíbrio estrutural que ameaçava perpetuar-se para sempre, prejuízo de todas as nossas bolsas de contribuintes, foi o Ministério desde o início do ano, analisando os orçamentos das instituições e verificando que havia problemas previsíveis nessas instituições, que tinham sido confirmados naturalmente pela execução dos primeiros meses, o que se verificou. Não se trata de tapar o sol com a peneira, mas ainda, Sr. Deputado, eu um dia posso-lhe explicar como é que se tapa o sol, de facto, com uma peneira, é pondo-a de lado. Mas não foi esse o nosso objetivo, como deve imaginar. Fomos nós mesmos que colocámos o problema em cima da mesa logo no princípio do ano, colocando-o expressamente e responsavelmente às instituições de ensino superior, porque eu julgo que os senhores deputados não querem, com certeza, todos os anos ter de pagar as ineficiências e, sobretudo, as ausências de direção de instituições que, neste momento, estão, de facto, a resolver muitos dos problemas que se arrastavam há muitos anos nas instituições e que precisavam de ter uma resposta coerente, porque se trata da afetação de dinheiros públicos. Segunda questão, Sr. Deputado, diz respeito aos consórcios. Tenho todo o gosto em lhe dizer que as orientações do Governo nesta matéria, o projeto de orientações do Governo nesta matéria foi submetido aos Institutos Superiores Politécnicos, depois de um longo diálogo com os Institutos Superiores Politécnicos, e essas orientações foram tornadas públicas, quer aos Institutos Superiores Politécnicos, quer relativamente às universidades. Trata-se, neste momento, apenas de orientações, ainda que o regime jurídico dos Institutos de Ensino Superior permita ao Governo tomar decisões nesta matéria, em matéria do interesse público. As orientações foram as que era normal serem tomadas. Primeiro, o pleno respeito à lei de bases. Ou seja, os consórcios entre instituições de ensino superior, consórcios no sentido, não estamos a falar de associações, não estamos a falar de instrumentos de colaboração, estamos a falar da criação de unidades novas, com poderes específicos. Os consórcios entre instituições de ensino superior podem ser estabelecidos entre instituições de ensino universitário, por um lado, e entre instituições de ensino politécnico, por outro. Nós não aceitamos a destruição do sistema de ensino politécnico, criando a fusão entre instituições por via de consórcios, entre instituições de ensino politécnico e instituições de ensino universitários públicos. A criação de consórcios entre instituições de ensino superior deve visar designadamente a coordenação da oferta formativa entre as instituições, a coordenação das atividades de investigação e prestação de serviços, a coordenação dos recursos humanos e materiais entre as instituições que as integram, podendo incluir a circulação, a mobilidade pessoal interna entre essas instituições, naturalmente, se isso for o desejo das próprias instituições, e a articulação a nível regional das atividades das instituições que os integram. Nós entendemos que devíamos ter um processo a dois tempos. Em primeiro lugar, responder à vontade expressa pelos próprios Institutos Superiores Politécnicos de criar consórcios. E eles solicitaram ao Governo orientações, antevendo as orientações que o Governo produziria, isso foi feito e, neste momento, encontra-se em curso processos de estabelecimento de consórcios entre as instituições. E nós entendemos que era preferível este processo, que é mais demorado, do que o processo que a lei nos permite de decidir quais eram os consórcios que seriam criados. Este processo está em curso e o Governo segue muito atentamente esta questão, porque consideramos que será um bem para o ensino superior português a organização de consórcios
de instituições universitárias e de instituições politécnicas, designadamente de base regional, mas não só. Estatuto da carreira docente. Tive a ocasião de repetir, de o dizer muitas vezes, as alterações ao estatuto da carreira, aos estatutos da carreira docente, universitários e politécnico, serão feitas. As orientações gerais dessas alterações foram, há muito tempo já, comunicadas quer aos sindicatos, quer às próprias instituições de ensino superior e discutidas com elas. Não se trata de fazer novos estatutos de ensino superior, de carreira docente. Trata-se de alterar aquilo que hoje é quase consensual em todo o ensino superior português, que deve ser alterado nestes estatutos de carreira docente. E essas alterações serão feitas a partir do momento em que seja possível fazer essas alterações sem introduzir instabilidade nas instituições de ensino superior. Ou seja, quando terminar o processo legislativo, que está prestes a terminar neste momento, dos vínculos, carreiras, etc., e também do contrato individual de trabalho na administração pública. Portanto, mal este processo esteja terminado, nós faremos as alterações necessárias com as negociações que somos obrigados e que devemos fazer. Sobre a ação social escolar, eu julgo que a sua pergunta era exclusivamente sobre a questão da Universidade Católica. Eu tive a ocasião de explicar já noutra sessão desta Assembleia que havia dois contratos com a Universidade Católica do Ministério. Um contrato que expiraram e que, sobre os quais havia necessidade de tomar uma decisão. O primeiro dizia respeito ao financiamento à Universidade Católica relativo ao curso de Medicina Dentária em Viseu. Esse protocolo antigo era um protocolo segundo o qual o Estado financia a Universidade Católica para os alunos, de acordo com um determinado planeamento, a diferença entre as propinas cobradas em um determinado nível, que é fixado no protocolo, e as propinas do ensino superior público nessa matéria. Tendo em conta, de acordo com o protocolo inicial, que vem de outro governo, tendo em conta os interesses e a inexistência de oferta naquela região e a necessidade de existir aquela oferta. Nós analisámos a situação desse curso, analisámos a oferta formativa em Portugal nessa matéria e eu tomei a decisão de renovar esse contrato. Entendi que era útil para o país e para a região que esse contrato fosse, por mais um período que julgo que é de 3 ou 5 anos, que fosse renovado. Não tenho de cor a duração do protocolo. Segundo lugar, havia um acordo que expirou há mais de um ano com a Universidade Católica para outro fim. O essencial era para bolsas de mérito aos estudantes. O essencial, esse acordo permitia, através de financiamento público, todos os estudantes que tivessem médias de licenciatura, médias anuais superiores em cada ano, superior a 16, igual a superior a 16, eram isentos de pagamento de propinas. Aí a decisão foi contrária. Entendemos que havia toda a legitimidade em que todo o ensino superior, público e privado, universitário e politécnico, e incluindo os sistemas de primeiro e segundo ciclo e de cursos de educação tecnológica, beneficiasse de bolsas de mérito, porque é disso que se está a falar, não é de estudantes carenciados, é de bolsas de mérito, o que foi feito e foi estendido a todo o sistema de ensino superior. Mas considerámos que era um caso manifestamente de desigualdade o manter-se um sistema de bolsas de mérito que existia apenas para uma instituição paga pelo Estado, quando nem sequer existia, nem para as instituições públicas, nem para as outras instituições não estatais. Estou no fim, não é? Praticamente. Se eu tivesse possibilidade de concluir, porque eu gostava francamente de responder a todas as questões. Portanto, a questão da acreditação. Quando será concluída a acreditação? Senhor Deputado, eu peço-lhe que reveja as notas nessa matéria. O que foi anunciado foi o seguinte. Nós entendemos que, pela experiência internacional, demorará cerca de 2 a 3 anos a que a totalidade dos ciclos de estudos em Portugal possam ser objeto de uma acreditação, precedida por avaliação, naturalmente, mas um processo de acreditação. E será feito a partir do momento, naturalmente, em que a agência entrar em vigor. Mas não compete ao Governo dar ordens à agência nesta matéria. A agência tem um mandato. E esse mandato cumpri-lo-á, estou certo, da melhor maneira possível. Compete ao Conselho de Curadores, neste momento, decidir quais são as condições, nomear as pessoas, fazer o que é preciso para essa matéria. O que eu posso fazer nesta matéria, neste ponto, é dizer-lhe que o Conselho de Curadores está consciente das responsabilidades que todos os membros do Conselho de Curadores estão conscientes das responsabilidades desta agência, estão conscientes desta previsão que o Governo fez nesta matéria e estamos todos seguros que farão o necessário para honrar. Estamos a falar de processos de acreditação. Porque processos de avaliação, como sabe, está neste momento a haver processos de avaliação que estão em curso. Por último, a reforma dos laboratórios de Estado, designadamente o que diz respeito ao INET. O nosso Ministério teve um papel importante no desencadear da reforma dos laboratórios de Estado. A reforma dos laboratórios de Estado conduziu a diplomas legislativos variados. E no que diz respeito ao caso do INET, em que a recomendação internacional sobre esta matéria era inequívoca, era o da extinção da instituição e o da alteração da instituição e da criação de uma instituição focada na área, especificamente, da geologia e da energia. Isso foi feito. Mas foi feito, Sr. Deputado, em duas fases, que permitiram a total salvaguarda, quer dos recursos materiais que existiam no laboratório, quer dos recursos humanos do laboratório. Nós não tornámos as pessoas dispensáveis. Antes, pelo contrário, houve um trabalho detalhado em que fomos ajudados, quer pela Comissão Internacional, quer por comissões nacionais especialistas, para, entre o antigo INET e outras instituições de investigação científica, se proceder à reafetação de pessoas e de materiais, de projetos e de verbas, entre os diferentes departamentos que não se integravam no Laboratório Nacional, no novo Laboratório Nacional de Energia e Geologia, e outros setores. Houve outras instituições que pediram, em muitos casos, que essas transferências, houve pessoas e grupos do INET que o pediram também, e com isto nós tivemos um reforço significativo do IAPMEI, um reforço significativo do Instituto Português de Qualidade, um reforço do Instituto Nacional de Recursos Biológicos, da Agência Portuguesa para o Ambiente, dos laboratórios da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e, num caso isolado, da Universidade de Aveiro. O último caso que restava resolver e que foi resolvido através de um decreto-lei que foi aprovado já pelo Governo, dizia respeito ao Departamento de Tecnologias e Indústrias Químicas, ou seja, ao Laboratório de Análises Químicas da instituição. E depois de uma longa negociação para ver qual era o melhor aproveitamento desse laboratório, ouvindo os responsáveis e os cientistas e os técnicos desse laboratório e outras instituições, foi decidido reforçar a ASAI com a criação de um laboratório de análises químicas. Esse laboratório de análises químicas junta-se à ASAI e cria um laboratório profissional de análises químicas junto da ASAI, sem nenhum desperdício de pessoas e sem nenhum desperdício de instalações e de equipamentos, que com a menor perturbação possível para para o pessoal que ali trabalha.
Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Fial. Miguel Fial.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A visitação foi terrível.
Sr. Ministro, mais uma vez, seja bem-vindo à Comissão, desta feita numa reunião conjunta entre a Comissão de Educação e Ciência e a Comissão de Cultura. E eu ia começar exatamente por esta última questão que o Sr. Deputado do CDS colocou e pela qual o Sr. Ministro terminou a sua intervenção, que é a do INET. De facto, depois daquela visita, os senhores deputados desta comissão ficaram mais bem preparados para perceber que aquilo que o senhor ministro acabou de dizer não joga com a realidade. Se não tivéssemos feito aquela visita, talvez tivéssemos ficado satisfeitos com esta resposta. Mas eu julgo que posso falar pela maioria dos deputados desta comissão, mesmo aqueles que, sendo do PS, verificaram no terreno que isso que acabou de dizer não joga com a realidade. Para começar, o anterior governo extingue o IGM e insere-o no INET.
Depois, obviamente, que o INETI fica com uma dimensão e uma estrutura que são um pouco sobredimensionadas para aquilo que deveria ser o seu papel. E depois vem este governo e eis que decide não voltar a tornar independente o IGM, mas sim aproveitar o choque do meteoro para explodir o planeta todo. Ora, e obviamente que isto nos levanta uma questão, que é se não estaria já pensada a extinção do INETI, inclusivamente. Além do mais, o relatório que aponta para a reestruturação do INETI e para uma nova orgânica do INETI não diz que deve ser a sua extinção. Não diz que deve ser a sua extinção. Nem tampouco diz que deve pulverizar-se. Que devem pulverizar-se as competências do INETI por outros meios e por outros campos que não o do INETI. Portanto, não haveria a necessidade de pulverizar todas aquelas competências por outros laboratórios de Estado, inclusivamente situados noutros campos e noutras instalações, como é o caso daqueles que vão receber algumas das competências do INETI. Em segundo lugar, Sr. Ministro, dizer que o DETIC do INETI, o Departamento de Tecnologia e Indústrias Químicas, é um laboratório de análises químicas, é no mínimo uma desvalorização daquilo que é, de facto, o que acaba por ser uma unidade de investigação. Porque o DETIC não faz análise, não só trabalha em análise a pedido. Não é esse o papel do DETIC só, e aliás tem inclusivamente unidades que desempenham testes e investigação em áreas que só elas desenvolvem, como o Sr. Ministro bem saberá. Portanto, não é apenas um laboratório para onde se mandam, a pedido desta ou daquela instituição, amostras para fazer análises químicas. Julgo que essa categorização desvaloriza, e julgo que, aliás, isso se enquadra muito bem naquilo que é a política deste governo, que é a desvalorização do potencial instalado, e criar outras coisas, porventura, desgarradas e desligadas de uma estratégia nacional de desenvolvimento científico e de investigação e desenvolvimento, mas sempre à medida de alguns núcleos de investigação, porventura até mais próximos do Sr. Ministro e do seu Ministério. E, portanto, sobre o INETI, eu julgo que nos deve claramente outras explicações. Por exemplo, se na ASAI vai ser salvaguardada a carreira de investigação, ou mesmo em vagas a extinguir, e se aquele departamento vai, mesmo depois desta fase de integração na ASAI, continuar com as suas competências na área de investigação. E também se enganou quando disse que era o único departamento que não tinha sido acolhido noutros laboratórios ou noutras entidades. Naquela reunião, os senhores deputados desta comissão também ficaram a saber que há outras valências no INETI que não têm acolhimento, nomeadamente na área da biologia e da biotecnologia, e isto foram os próprios investigadores que nos disseram e que, portanto, não conhecem o seu futuro. Como também nos disse que não iria ser desperdiçado potencial humano, e quando nós ali naquela reunião ficámos a saber que um conjunto de investigadores não conhece o seu futuro e, mais grave, um vasto conjunto de bolseiros foi ameaçado de ver os seus contratos de bolsa acabados, terminados, antes da conclusão dos projetos. Isto numa carta assinada pelo Conselho Diretivo do próprio INETI. INETI, que curiosamente está extinto e que não funciona sem orçamento. E também ficámos a saber que há pessoal que na realidade desempenha tarefas de investigação e que está sob a carreira de técnico. E que está integrado na carreira de técnico. E ficámos a saber que a FCT até tem um levantamento destas situações que eu ia pedir ao Sr. Ministro que nos pudesse fazer chegar para que todos nós conheçamos onde estão e quantos são os investigadores que, na verdade, estão na carreira de técnicos, mas que, na verdade, desempenham tarefas de investigação e o que é que este governo vai fazer para resolver essa situação. Sr. Ministro, sendo que ocupei metade do meu tempo com a questão do INETI e não era a minha intenção, mas a sua intervenção motivou-me esta concentração neste assunto, uma questão sobre a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Sr. Ministro, já por mais do que uma vez veio aqui dizer que havia um conjunto de pretextos para a não homologação da eleição daquele Conselho Diretivo, portanto, do último Conselho Diretivo eleito. Nós conhecemos o processo, já percebemos que ele esteve, de alguma forma, se caracterizou por alguns percalços, por algumas ilegalidades, houve despachos deste Ministério que carecem de correção, mas, Sr. Ministro, qual é a desculpa agora? É que agora já não há desculpa. Continua por homologar o Conselho Diretivo desta escola superior. Quando o Sr. Ministro manifestou preocupação e nesta comissão, da última vez que aqui esteve, disse-nos que iria resolver o problema, independentemente, na altura até entender, que deveria ser através de novas eleições. Ora, não haver listas, Sr. Ministro, deve-lhe dizer alguma coisa. Ninguém se ter apresentado a eleições deve-lhe dizer alguma coisa. O que prova bem que aquele Conselho Diretivo eleito já devia ter sido homologado. Estamos há 3 meses depois deste processo novamente. Exato. Um processo de 2 anos e agora 3 meses desde a última resposta do Sr. Ministro e agora já não há mesmo desculpas. Até porque o processo que corria em tribunal foi extinto exatamente por não haver listas. E, portanto, já foi extinta há algum tempo e convinha saber quando é que o Sr. Ministro vai, de facto, homologar aquele Conselho Diretivo, porque esta situação está a fazer com que permaneça na direção daquela instituição uma equipa, uma pessoa que está há 2 anos sem ser submetida a eleições. E estamos a falar numa altura em que, quer por causa do RGES, quer por causa daquelas intenções que os ministros deste governo, ainda que de forma desgarrada, vão anunciando, da criação da unidade de investigação avançada em turismo, da integração daquela escola no ISCTE ou no IPL, há um conjunto de definições que careciam, no mínimo, de uma direção estável naquela escola. Para duas últimas questões muito breves, ainda tenho algum tempo, sobre bolsas, Sr. Ministro, da última vez que aqui veio, bolsas de ação social, da última vez que aqui veio, perguntei-lhe também sobre as bolsas, o grupo parlamentar do PCP perguntou-lhe sobre as bolsas, sobre os atrasos no pagamento de bolsas. O Sr. Ministro sossegou-nos, disse que isso era apenas nas instituições em que não haveria ainda lugar à centralização do pagamento das bolsas no seu Ministério. Nova medida que o Governo apresenta até como uma medida de salvaguarda dos estudantes e para facilitar. Ora, das visitas que temos feito a diversas instituições, algumas em que já há centralização, continuam a verificar atrasos de 2 e 3 meses no pagamento de bolsas. Aliás, há mesmo uma associação académica que nos diz que só desde a centralização é que começou a haver o problema do atraso no pagamento das bolsas. Eu julgo que essa justificação, portanto, não satisfaz a dúvida que lhe colocámos e é urgente que nós compreendermos o porquê dos atrasos de 2 e 3 meses no pagamento das bolsas, porque estamos a falar de estudantes para terem as bolsas é porque precisam delas. Sobre estes estágios profissionais, os estágios curriculares, eu vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. Sobre os estágios profissionais e os estágios curriculares, valorizamos muito que venha agora aqui anunciar esta medida. É, por acaso, um reconhecimento da validade das propostas do Partido Comunista Português, que apresentou ainda esta sessão legislativa um projeto de lei para o apoio aos estágios profissionais e estágios curriculares, ou seja, todos aqueles que fossem necessários para a conclusão de um currículo, e que da parte da bancada do partido que o apoia houve os comentários mais negativos que possamos imaginar e houve obviamente uma rejeição. Obviamente que valorizamos, mas queria-lhe deixar esta última questão. Também está previsto o apoio àqueles estudantes que têm que ser deslocados para áreas fora da área de estudo e que, portanto, não há nessa área para onde vão cantinas, residências e que precisam, obviamente, de uma compensação por não terem apoio. Por exemplo, eu estou a estudar...
Terminou mesmo o seu tempo, ao seu deputado Miguel Tiago.
E tenho que ir fazer o estágio...
Tenho que concluir mesmo.
Alegre, por exemplo.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Eu sobre a primeira questão relativamente ao INET, eu dava a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que acompanhou pessoalmente muitas destas questões e que lhe confirmará que a integração do Departamento de Análises Químicas na ASAI foi um desejo expresso pelos próprios responsáveis desse laboratório. E por outro lado que não concordamos com essa visão de que existe ali qualquer coisa que não está integrado. Antes, pelo contrário, se o Sr. Deputado conhece, neste momento, alguma coisa que exista no INET e que não esteja integrado, agradeço-nos que nos informe.
Muito obrigado. De facto, este processo de reforma do INET ou do ex-INET foi um processo complexo, mas também um processo particularmente interessante por ter envolvido quer uma comissão internacional, comissão de peritos nacionais e, naturalmente, os próprios investigadores. Posso depois dar a lista de todas as reuniões, por exemplo, com os investigadores que foram feitos. E, de facto, o Governo e este Ministério em particular ouviu as comissões internacionais e nacionais de peritos. Como sabem, na resolução do Conselho de Ministros que define a reforma para este departamento foi seguida a sugestão inicial da Comissão de Peritos Nacional, mas após esse processo os investigadores sugeriram algumas alterações. Tenho aqui a proposta assinada pela investigadora Maria João Marcelo Curto, que no que diz respeito, que é responsável por este departamento, que identifica no âmbito do departamento, cinco áreas. Por um lado, acho que é bom clarificar esta situação. Primeiro, a luta contra a contrafação, e ela pede a sua integração na ASAI, contribuirá para o enforcement técnico-científico em ações de fiscalização. Segundo, a área autenticidade e genuinidade, e ela própria diz, a integração das competências técnico-científicas da equipa da química reforçariam as atuais competências existentes na ASAI. Terceira área, segurança alimentar, e a investigadora Maria João Marcelo Curto pede mais uma vez a integração destas áreas na ASAI, permitiria uma articulação direta na execução de monitorizações nacionais. Quarta área, registro de substâncias químicas, e a investigadora mais uma vez diz que o know-how e as capacidades analíticas da equipa da química complementam os recursos atualmente existentes na ASAI, criando as condições de enforcement na fiscalização da aplicação do regulamento atual. Quinta área, segurança económica, e repete-se, portanto, são os próprios investigadores, março de 2008, são os próprios investigadores que pediram, e no conjunto de audiências que foram feitas com os próprios investigadores, foi de facto considerada esta questão. Após consultada também a própria tutela, como sabem este é um processo complexo, das 50 pessoas que estão associadas ao Departamento de Tecnologias Químicas, foi identificado uma particular adaptação na ASAI de 39 delas e 11 foram transferidas para o LUNEG após, obviamente, o contacto com os próprios investigadores. Portanto, o segundo decreto aprovado em Conselho de Ministros de 15 de maio, de acordo com as propostas dos investigadores, vem clarificar e concluir o processo legislativo de transferência de competências, ficando claro a total transferência, de acordo também com muito que foi a intervenção dos próprios investigadores, obviamente ouvindo a tutela e tendo também como base a opinião dos peritos nacionais.
Muito obrigado. Quero, para fechar esta questão, recordar ao Sr. Deputado que a extinção do INETI, pelas razões indicadas, é expressamente recomendada pela Comissão de Peritos Internacionais, que analisou todos os laboratórios nacionais. E a criação concomitante de um laboratório nacional para a energia e a geologia. Esse relatório é de ano e meio, de 2 anos. Né? Exatamente. Vossa Excelência conhece muito bem essa questão.
Srs. Deputados, vamos deixar o Sr. Ministro responder ao seu deputado Miguel Tiago. Está bem.
Não, eu acho extraordinário que se possa, que se ache, os Srs. Deputados têm com certeza uma competência elevada e desconhecida em matéria de organização de técnica dos laboratórios e por isso são escusadas as comissões de peritos nesta matéria. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas de facto até no processo de consulta pública não ouvimos essas opiniões serem fundamentadas. Senhor Deputado, portanto esta é a questão. Há uma questão que o Senhor Deputado também levantou e que foi chamada a nossa atenção pelos investigadores do INETI, que tem toda a nossa compreensão e foi analisada por nós, que diz respeito, naturalmente, quando as pessoas estão numa determinada carreira e vão para outra instituição, mantêm a sua presença a essa carreira, como é óbvio. Relativamente às questões, a uma questão antiga, que são funcionários da carreira técnica superior do INETI, que entretanto se doutoraram, acontece o mesmo que acontece em funcionários de qualquer carreira que adquirem habilitações, que lhes permite concorrer a outra carreira. E a nossa posição nesta matéria é uma posição
favorável à abertura das, nos mapas de pessoal que venham a ser estabelecidos para cada uma destas instituições, de, da possibilidade destas pessoas, em igualdade de circunstâncias, concorrerem a essas vagas. Isso acontece quando qualquer pessoa obtém uma qualificação que lhe permita aceder a um lugar de trabalho que não tinha anteriormente. Portanto, nós fomos, e o nosso Ministério foi favorável a essa matéria. No que diz respeito à Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Sr. Deputado, eu muito gostaria de lhe fazer a vontade, mas eu não posso cometer uma ilegalidade. Eu não posso homologar uma direção em que todos os serviços jurídicos do Ministério me informam que eu cometerei uma ilegalidade se a homologar. E, portanto, não devo cometer uma ilegalidade. É, julgo que é a função de um membro de governo não cometer ilegalidades e fazer cumprir a lei. E sobre isto, sobre esta matéria, porque os serviços jurídicos informam-me e todos os parceiros jurídicos externos que eu pedi me dizem, informam-me que eu não posso homologar aquela eleição porque ela é ilegal. E foi isso que foi transmitido. Está em curso na Escola de Turismo de Estoril, e isso gostava de sugerir ao Sr. Deputado, está em curso o processo também de aplicação do regime jurídico, a Assembleia Estatutária, a criação de novos estatutos, etc. Também devo dizer, Sr. Deputado, para evitar qualquer perturbação nesta matéria, que o Ministério garantiu à Escola de Turismo de Estoril e às pessoas que ali trabalham, e designadamente aos seus estudantes, garantiu que neste momento não é a intenção do Ministério proceder a qualquer alteração da inserção institucional da escola. A escola não é para ser desmantelada, não é para ser integrada em nenhuma estrutura, nada disso. Nós pretendemos, em primeiro lugar, garantir a identidade da escola e a qualidade que no mercado, designadamente no mercado turístico, ela tem, as suas formações têm para os seus estudantes, e essa é a nossa obrigação. Portanto, todas essas notícias e contranotícias que circulam à volta disso não têm qualquer cabimento dentro do Ministério. O Ministério não informou formalmente a escola que a integridade institucional da escola como escola superior não integrada se manterá.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Eu precisava peço desculpa.
Sim, não, eu...
Senhor Presidente, eu sei que devo estar a abusar, deve estar a abusar do meu tempo. A pausa era para respirar. Sr. Presidente. Não foi um suspiro, Sr. Presidente, não era um suspiro. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu apoio à causa dos estágios. No que diz respeito à ação social, portanto, e a ação social cobre diferentes situações, designadamente estudantes carenciados, designadamente situações de deslocação. A questão dos estágios curriculares é uma questão que também analisaremos seguidamente, mas neste momento este diploma diz respeito aos estágios profissionais, depois das pessoas terem terminado os estudos, que é uma situação especial. No que diz respeito às bolsas de ação social, informa-me que existem estudantes com atrasos de 2 a 3 meses. Nós não conhecemos esses atrasos. Neste momento, o único caso em que pode eventualmente e pontualmente haver algum atraso é um estudante a quem os próprios serviços de ação social não tenham atribuído bolsa e o estudante tenha reclamado. Nesse caso, os serviços de ação social têm de analisar essa reclamação e, se essa reclamação for julgada procedente, ele receberá a bolsa com atraso. Se o Sr. Deputado conhece algum caso nessas condições, agradeço-nos o informe para nós mandarmos averiguar. Neste momento, o Ministério não tem conhecimento e procede atempadamente a todos os pagamentos, quer aos serviços de ação social, nos casos em que são eles que processam o pagamento, quer diretamente aos bolseiros, no caso dos bolseiros. E como deve calcular, é nosso interesse que tudo isso esteja resolvido sempre. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra à deputada Ana Drago, na representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria pegar durante breves segundos na questão do INETI. É que A proposta que o Sr. Secretário de Estado tão simpaticamente nos leu já era conhecida desta comissão, já a tínhamos analisado, mas é preciso também perceber que ela surge por parte do Departamento de Química, exatamente porque o decreto-lei que fez a extinção do INETI se esqueceu do Departamento de Química e, portanto, ele caiu num buraco negro sem ter qualquer destino. Eu acho que temos que ter alguma percepção do que é que estamos a falar. O INETI tinha problemas óbvios de funcionamento. Os seus investigadores e trabalhadores debatiam, aliás, esse problema. Agora, nós vamos é desarticular uma instituição que tinha um papel único, que fazia uma articulação entre aquilo que era investigação e inovação ao nível científico, com capacidade de ajudar as empresas a qualificarem aquilo que é o seu trabalho. E, portanto, é isso que nós vamos desfazer. Tínhamos consciência exatamente do que é que estamos a falar. E, portanto, o Ministério da Ciência, neste domínio, comportou-se como uma comissão liquidatária e, portanto, foi alocando os diferentes departamentos a diferentes sítios, mas esta instituição, naquilo que era a sua vocação, vai morrer. Mas eu queria... O Sr. Ministro tem respondido a várias perguntas, às vezes eu diria com um tom, demasiado agastado, que de facto não vale a pena, ou com insinuações sobre as competências dos deputados desta comissão, que eu creio que não cabe ao Sr. Ministro avaliar. Aqui nós discutimos política. E há um óbvio desacordo sobre a política do ensino superior, creio eu, em particular. É que o Sr. Ministro, ao longo destes 3 anos, tem tido uma ideia central, que é preciso fazer uma reforma do panorama e da rede pública do ensino superior, e essa reforma faz-se essencialmente com desinvestimento. Ou seja, as notícias que nós temos hoje sobre os compromissos não cumpridos e sempre adiados por parte do Ministério da Ciência e da Tecnologia no que toca ao financiamento das instituições mantêm exatamente a mesma lógica. Eu pergunto mesmo se vale a pena, o Sr. Ministro, dizer que um dia as verbas de reforço àquilo que foi a restrição orçamental vão chegar. Elas não vão chegar. Mas o que eu acho preocupante é a forma como o Sr. Ministro escolheu fazer esta reforma. É olhar para o panorama e para a rede pública do ensino superior em Portugal e dizer: o problema não é um problema de qualidade, o problema não é um problema de adaptação àquilo que são as novas tendências ao nível do ensino superior na Europa e no mundo, não é um problema de gerar inovação, não, trata-se de um problema de gestão de contas. E, portanto, aquilo que nós temos a fazer às instituições não é qualificá-las para elas responderem ao futuro, é tratá-las como se elas fossem mais ou menos uma mercearia que é mal gerida, e a diferença verdadeiramente não é grande. À medida que o tempo vai passando, de orçamento em orçamento, vai havendo aquela promessa de que para o ano é que é. Em 2006 disseram, em 2007 vai haver dinheiro e vai haver investimento, agora estamos a combater o déficit. Em 2007 disse-se que era 2008 e agora já passou para 2009, com a crise que estamos, não confio que seja em 2009 que venha um reforço do investimento. Mas quer dizer, isto ameaça transformar as instituições como protagonistas de um programa tipo Survivor, que são enviadas para a selva do mercado do ensino superior europeu, com fracos recursos, mas eu devo dizer também a fraca condição física, ou seja, sem condições de facto de competir. E eu não consigo exatamente entender porque é que a aposta na qualidade nunca foi uma das escolhas do Sr. Ministro. E o Sr. Ministro diz constantemente que o novo investimento tem que vir dos privados. Todos os sinais que nós vamos recebendo daquilo que são as tendências de investimento no ensino superior e das ameaças que vêm da OCDE, é que o investimento vai vir dos privados, mas os privados têm um nome muito claro, chama-se famílias. E, portanto, vão ser os estudantes que vão pagar mais propinas. O investimento não vai vir de outro lado nenhum, vai vir das famílias que continuam a acreditar que a formação superior é importante. E, portanto, nós continuamos com promessas incumpridas, para além do desacordo político. É que, de facto, aquilo que eram as verbas de reforço orçamental continuam sem chegar às universidades. O Sr. Ministro utilizou hoje aqui assim uma expressão eu diria freudiana, de carta de chantagem naquilo que eram os contratos de saneamento financeiro. Eu devo dizer que não vejo a forma disto resolver o problema de gestão que existe hoje nas instituições públicas, com todas as dificuldades que elas têm e com todos os erros que acumularam ao longo dos anos. Mas ao nível também da avaliação e da acreditação, nós continuamos com promessas por cumprir. Estava prevista a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para 2007 a funcionar em pleno e a todo vapor em 2008 e ela continua sem funcionar. E hoje, como em outras audições, o Sr. Ministro diz-nos: bom, mas há processos de avaliação que estão a decorrer no contexto europeu por parte da Associação Europeia de Universidades. Eu só espero é que o Sr. Ministro não assuma o mérito desta avaliação. Ou seja, são as instituições que pedem essa avaliação. Mas o que faz perguntar é, vale a pena criar a agência? Porque se ela não é necessária para avaliar a qualidade nem fazer a acreditação dos cursos, ela é necessária ou não? Acho que o Sr. Ministro tem que responder. Há outras promessas por cumprir. Todas as legislação que saiu sobre a administração pública, lei de carreiras e vínculos, avaliação de desempenho, não tem qualquer resposta àquilo que é a especificidade do ensino superior. E, portanto, hoje as instituições têm mais um obstáculo na sua prova de sobrevivência, que é o que é que vai acontecer aos docentes que estão hoje com contratos de provimento quando ele deixou de existir na legislação. O que é que vai acontecer com quem está com nomeação provisória ou quem está no estatuto de professor convidado? É um pouco estranho que o Sr. Ministro, ao nível do que é a negociação dentro do Governo, não tenha encontrado soluções para aquilo que é a especificidade das carreiras ao nível do ensino superior. E, portanto, hoje em dia as instituições têm mais uma dificuldade. Última dificuldade, podia-se pensar que o Sr. Ministro tem uma lógica mais punitiva sobre as instituições de ensino superior, mas acredita seriamente no investimento da ciência. Sabemos que o concurso para financiamento dos projetos de investigação demorou 2 anos a ter os seus resultados. O que iniciou em 2006 acaba de ter os seus resultados ao nível do financiamento dos projetos que vão ser financiados agora em 2008. São 2 anos de avaliação. O Sr. Ministro vai nos dizer que, enfim, houve outros projetos mais específicos que foram avaliados, que há avaliações que têm que ser feitas a nível internacional, muitas candidaturas, mas a verdade, Sr. Ministro, é que demorou 2 anos a avaliar candidaturas para financiamento de projetos de investigação. E, portanto, eu penso que aquilo que temos hoje, para além de um desacordo político, é também um problema de credibilidade. Ou seja, de audição em audição nesta comissão, continuamos sucessivamente a fazer.
Terminou o seu tempo, senhora deputada.
As mesmas perguntas. Portanto, senhor ministro, eu não sei, para além do desacordo político, parece haver aqui assim também um problema de competência do seu ministério.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Drago. Dou a palavra ao senhor ministro para responder.
Senhora deputada, muito obrigado pela sua longa intervenção. Eu não detetei na sua intervenção nenhuma questão e, portanto, do ponto de vista das questões, não tenho nada a responder. Tenho, contudo, a contrapor e, portanto, já tenho uns minutos, se o senhor presidente me autoriza. Senhora deputada começa por falar do INETI, defendendo a manutenção de uma instituição que, unanimemente, uma comissão internacional dos melhores peritos nesta matéria indicou expressamente ao governo português que devia ser extinta e que devia ser concentrado o essencial do seu esforço na criação de um laboratório essencial na área da energia e da geologia e que deviam ser acrescentadas as outras valências a algumas instituições com carências em algumas áreas técnico-científicas. Foi isso que o Governo fez. A acreditar na senhora deputada, nunca se reformaria nem nunca se acabaria com nenhuma instituição em Portugal. É por isso que Portugal, durante muitos anos, foi um país subdesenvolvido. A senhora deputada é uma senhora deputada que não quer ver a realidade. E quando é necessário tomar medidas, e essas medidas podem implicar a extinção da organização, a criação de novas instituições,
recua temerosa perante as críticas que possam vir nessa matéria. Ora, a política científica não se faz assim, senhora deputada. Faz-se extinguindo aquilo que é preciso extinguir e criando aquilo que é preciso criar. E fizemo-lo com o máximo de cuidado, porque temos a noção que não podemos fazer em Portugal aquilo que foi feito noutros países muito mais desenvolvidos que Portugal na Europa, que o fizeram com muito menos cuidado relativamente aos recursos humanos e aos recursos materiais das instituições. E com isso têm hoje um sistema muito mais desenvolvido que o nosso. Fizemos com um enorme cuidado para salvaguardar os recursos humanos, os recursos materiais, todos da instituição. Portanto, estamos manifestamente em desacordo, senhora deputada. E a senhora deputada também não tem a seu benefício, se me permite isso, nenhuma análise técnica, científica, que se oponha ou que contraponha àquela que foi a base da opção do governo. Segundo grupo de afirmações da senhora deputada relativamente ao ensino superior. Eu tenho alguma dúvida e queria medir as minhas palavras se percebo naturalmente que a senhora deputada tem de empolar as suas afirmações do ponto de vista político. Mas há uma parte que eu tenho dúvidas em classificar se é ignorância ou má-fé. É manifestamente ignorância no que diz respeito, por exemplo, à avaliação feita às instituições de ensino superior pela Associação das Universidades Europeias. Ela resulta de um contrato assinado entre o governo português e a Associação das Universidades Europeias. Não é que paga, é que teve a iniciativa. Resulta de uma iniciativa do governo português junto à Associação das Universidades Europeias. Resulta de um acordo estabelecido com a Associação das Universidades Europeias. Resulta de um mecanismo de avaliação que foi criado e que não existia, que foi criado a partir dessa data e ao qual, neste momento, livremente as instituições concorrem para, dentro das disponibilidades, não é financeiras, das disponibilidades técnicas da Associação Europeia das Universidades, se candidatarem a esta avaliação. A senhora deputada acha que o mérito é europeu nesta matéria, é não português, é um singular e certamente científica afirmação. Por outro lado, a senhora deputada pretende dizer que este governo não aposta na qualidade do ensino superior. Eu gostava de, com toda a calma, de lhe explicar o contrário. Este governo aposta precisamente na qualificação do ensino superior. É o novo regime jurídico das instituições de ensino superior que define pela primeira vez critérios de qualificação do corpo docente de todo o ensino superior português que antes não existiam, quer do ensino superior público, quer do ensino superior privado, criando as mesmas regras de qualificação do corpo docente do ensino de todo o ensino superior. O investimento em investigação e em qualificação dos recursos humanos, a maioria dos quais do ensino superior, foi a maior sempre nestes últimos 3 anos de governo. Trata-se de uma aposta inequívoca na qualidade do ensino superior. Trata-se também de uma aposta inequívoca na qualidade do ensino superior. A qualificação do ensino superior ao nível das graduações e das pós-graduações, através do estímulo à instalação em Portugal de laboratórios de investigação junto de universidades, quer de outros países, quer de outras universidades. Trata-se de uma aposta inequívoca na qualidade a criação de programas de pós-graduação conjuntos entre instituições de ensino superior portuguesa e instituições de ensino superior de referência nas respectivas áreas noutros países. Portanto, é manifestamente abusivo, para não dizer falso, que talvez seja uma palavra pouco adequada neste contexto, aquilo que a senhora deputada afirma de que não há aposta na qualidade. Há precisamente aposta na qualidade, senhora deputada. E prova disto é a produção científica portuguesa,
são o número de doutoramentos que se fazem em Portugal neste momento, é o reconhecimento crescente da produção do ensino superior português e de outras instituições, não apenas de ensino superior, na cena internacional. Por último, senhora deputada, a especificidade das carreiras do ensino superior está precisamente salvaguardada em toda a legislação aprovada. Precisamente é preciso aprovar seguidamente a reforma das carreiras especiais. E é disto que estamos a falar, das carreiras especiais. Neste momento, aplica-se a todo o ensino superior os estatutos das carreiras que estão em vigor. Queria a senhora deputada que se expusesse o ensino superior português à turbulência de não sabendo como é que as regras gerais iam definir os contornos dos limites e das orientações em matéria de carreiras, proceder antecipadamente às alterações das carreiras especiais. Certamente que não. Portanto, é quando isso estiver terminado que é possível fazer as alterações nas carreiras especiais que as adequem às necessidades gerais da legislação da República. Contudo, ficou claro desde o início que não há também nessas alterações nenhuma instabilidade. E o Ministério teve a ocasião desde a primeira hora de informar e de discutir com as instituições de ensino superior, universitárias e politécnicas, quais eram as suas orientações e de ouvir os comentários, quer das universidades, quer dos politécnicos, relativamente aos princípios básicos das alterações, que eram, aliás, como a senhora deputada bem sabe, relativamente consensuais dentro do ensino superior português, quais são as alterações que o tempo fez com que fosse necessário introduzir em estatutos de carreira docente, que no essencial contribuíram para o desenvolvimento do ensino superior português. E não havendo perguntas da parte da senhora deputada, e tendo chegado aos 8 minutos e 34 segundos de intervenção, senhor Presidente, eu dou por terminada esta intervenção.
Muito obrigado, senhor Ministro. Dou a palavra à senhora deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro, numa altura desta estamos aqui a 2 horas já de discussão. Eu iria deixar fora da minha intervenção todas as reflexões sobre a matéria da ciência e ensino superior, partindo do princípio que é tão legítimo a opinião que o Sr. Ministro tem sobre a ciência e o ensino superior, como legítimas são as nossas interpretações acerca destas duas matérias e que, naturalmente, serão diferentes de deputado para deputado. E as questões concretas, começava exatamente, utilizando a intervenção do Partido Socialista sobre o relatório da OCDE, que tem o Sr. Ministro a dizer a esta Comissão acerca das recomendações que eu lhe vou referir expressamente e que também fazem parte do relatório da OCDE. Retirar da função pública todos os trabalhadores, incluindo os docentes, e, portanto, criarmos aqui uma relação naturalmente laboral de natureza privada para todos os professores do ensino superior público, quer politécnico, quer superior, quer universitário, e de todos os outros trabalhadores. Portanto, como é que o seu governo, e particularmente o seu ministério, avalia esta recomendação sobre o ensino superior? A outra recomendação é que, independentemente de algum esforço que a OCDE reconhece no financiamento do ensino superior, ele é de facto o mais fraco de todos os países, ou de quase todos os países que foram alvo de avaliação. E que isto implicava que, nos próximos anos, esse mesmo reforço orçamental fosse feito. Para além de uma ou outra nuance, que não é de menos importante, menos importância, que é considerar que em Portugal houve uma quebra acentuada do financiamento nos últimos anos. Portanto, também sobre esta matéria, a OCDE, que o Partido Socialista faz muita questão de referir como um conjunto, e não desminto, antes pelo contrário, confirmo, que independentemente está de acordo ou não está de acordo com aquilo que a OCDE diz, há de facto alguns indícios de valorização relativamente a algumas medidas. Mas era bom, porque o deputado tinha 8 minutos, que se lembrasse de ter colocado algumas destas matérias. Uma outra matéria que aparece referida é o aumento das propinas. O aumento das propinas, que também aqui numa conferência muito recente, foi afirmado por alguns... Para alguns investigadores, para alguns investigadores na área da pedagogia e do ensino superior, como um caminho irremediável relativamente à sustentação daquilo que é o ensino superior público. Com uma consideração, da qual eu discordo totalmente, que o Estado não tem dinheiro para o ensino superior público. E, portanto, as propinas têm que aumentar. Em casos necessários, a ação social...
Terminou o seu tempo, senhora deputada.
Eu vou concluir. Mas, nós podemos limpar os estudantes logo no ensino secundário. E, portanto, eles já não nos maçarão no ensino superior, esses que são os mais carenciados. E terminaria, Sr. Presidente, se me desse só mais alguns segundos, com a celebérrima história do INET. E, ao Sr. Ministro, eu estava aqui a comentar mais baixo, enquanto ouvi as suas respostas aos Srs. Deputados, que nós devemos ter visitado o INET e que ficava ao lado daquele que o Sr. Ministro está a referir. Porque, ao Sr. Ministro, por mais ridículo que pareça e paradoxal, nós ouvimos tudo, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro aqui disse. Eu só queria colocar-se perante estas duas afirmações. Os investigadores dizem, e disseram a 20 deputados, ou 10, ou uma dúzia deles, não fomos ouvidos, ninguém nos ouviu perante este processo. É verdade ou é mentira? Segunda questão, temos um conselho diretivo que não tem presidente, só tem uma vice-presidente. Eu perguntava-lhe, essa senhora é investigadora? De onde é que ela veio? Tem dois vogais, quem são eles, de onde é que eles vieram? Esse sim, ou esta vice-presidente, já sabia de alguma coisa. E terceira e última questão. Eu não sei muito bem como é que estão divididas as tutelas entre o seu Ministério e o Ministério da Economia. Mas tenho aqui uma informação que o INET Inovação herdou do INET Industrial, que por sua vez herdou do INET uma quantidade significativa de urânio concentrado e que parte dele tem sido vendido. E que neste momento ainda restam 198 toneladas. E que dessas 198 toneladas, que são bidões de urânio, que exigem um grande zelo na sua armazenagem, o INET paga semestralmente, ou se quisermos por ano, semestralmente cerca de 30 mil contos, se me falar em contos, anualmente cerca de 70 mil contos.
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Vou mesmo concluir. Quero perguntar ao Sr. Ministro se nos pode dar alguma informação acerca disto e da entrega da armazenagem agora a uma empresa francesa, retirando este controle a uma empresa portuguesa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sra. Deputada, julgo que tenho 3 minutos. Como avalia recomendações da OCDE? As suas perguntas são 3 perguntas e depois uma questão relativamente ao INET. Sobre o INET, a Sra. Deputada sabe muito bem, não diga que não sabe, sabe muito bem que o INET é um organismo do Ministério da Economia. E, portanto, não me compete a mim dar nenhuma resposta relativamente aos problemas de gestão interna do INET. Compete-me, sim, dar respostas àquilo que é da minha responsabilidade, que é a reforma dos laboratórios de Estado em Portugal. Não sou capaz de responder, mas tenho todo o gosto em pedir ao meu colega da Economia a informação. Se me perguntar também sobre um laboratório do Instituto de Biologia ou de Pescas, eu também terei de perguntar naturalmente aos responsáveis desse laboratório, não tenho tutela direta sobre esses laboratórios. Sobre a questão das 3 recomendações da OCDE, retirar da função pública todos os docentes e trabalhadores. É uma recomendação que algumas individualidades da OCDE fazem, relativamente a alguns sistemas de ensino superior, por uma razão que é compreensível para nós todos. Alguns dos sistemas de ensino superior na Europa, não estamos a falar sequer dos Estados Unidos, da Europa, designadamente o caso que é sempre citado como um dos casos paradigmáticos é o caso inglês, os funcionários e os docentes das universidades públicas inglesas não são funcionários públicos desde há muitos anos. E, portanto, há hoje experiência dos 2 regimes na Europa e, inclusivamente, há países europeus que têm os 2 regimes a funcionar em simultâneo. Na Holanda, também, essa questão já está resolvida há muitos anos nesse sentido. Portanto, não há nada de lesa majestada que existam instituições públicas de excelente qualidade na Europa a funcionar em que os seus funcionários, os seus docentes, não são funcionários públicos. Em alguns casos, são até garantidas contratos de permanência e de tenure desses funcionários. Mas eu devo-lhe dizer que nessa matéria nós tomamos uma posição muito clara sobre essa matéria. As instituições públicas têm os contratos de administração pública que estão previstos na lei portuguesa. aquilo que criámos no regime jurídico, como Vossa Excelência sabe perfeitamente, foi a criação de instituições públicas de outro regime, de regime fundacional com uma autonomia acrescida, designadamente relativamente às carreiras dos seus funcionários, que terão eles sim vínculo à própria instituição apenas. No que a segunda questão é dizer, existem recomendações da OCDE gerais relativamente ao aumento de propinas. Como a senhora deputada também muito bem sabe, nem essa foi a recomendação da OCDE na avaliação que fez do ensino superior português, considerou que, mesmo tendo em conta os seus pressupostos e as suas ideias, não estavam reunidas condições para isso, e o Governo deixou absolutamente claro, e eu próprio deixei absolutamente claro, que não seguiria nenhuma recomendação nessa matéria. Mas devo dizer, a OCDE não fez sequer essa recomendação a Portugal. Segundo lugar. Terceiro lugar, a OCDE recomenda a Portugal que nos próximos anos, embora reconhecendo o esforço que está a ser feito em Portugal, recomenda que nos próximos anos seja reforçado o investimento público no ensino superior português. Estou de acordo com essa recomendação. E estou de acordo com essa recomendação com a outra parte também da recomendação, aumentar o investimento público por via competitiva às instituições de ensino superior como forma de acelerar a qualidade dessas instituições, de que falava há pouco a senhora deputada Ana Drago. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós chegámos ao final da nossa primeira ronda. O Sr. Ministro utilizou, ou melhor, dispõe de...
Eu tenho que pedir tempo aos senhores deputados.
Não. Como tinha 35 minutos no final, portanto, utilizou 15 minutos e 45 segundos, portanto, é esse que é subtraído, o que dá 19 minutos e 17 segundos para responder. Portanto, ainda é bastante tempo, Sr. Ministro, em 17 segundos para responder. Nós temos 8 senhores deputados inscritos, 40 minutos a dividir por 8 dá 5 minutos a cada um. E, portanto, eu aqui terei que ser mais exigente no cumprimento deste tempo. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Odete João por 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, criar igualdade de oportunidades para todos aqueles que chegam ao ensino superior deve ser uma preocupação de qualquer governo. O Partido Socialista deu nesta matéria uma importância muito especial, e é essa uma preocupação dos socialistas, ao considerar no Orçamento de Estado de 2008 um aumento significativo na ação social escolar. A questão dos empréstimos que avançou substancialmente nestas, e que trouxe agora notícias recentes a mais de 3 mil estudantes, numa previsão que numa procura que excedeu largamente as previsões iniciais, é um sinal claro de que os alunos portugueses recorrem a este tipo de instrumento para garantirem a sua formação de nível superior. A matéria em relação aos cursos que mais procuraram este tipo de financiamento situam-se na área da saúde, a enfermagem e a medicina e também o direito. Portanto, diria que, de algum modo, as áreas mais procuradas são aqueles cursos, ou os alunos que frequentam cursos, que têm índices de empregabilidade maior. É uma boa aposta, diria, mas ressalta-me uma preocupação que é a seguinte, sabendo que neste momento esses cursos têm saídas profissionais garantidas, não devemos nunca descurar também aqueles que, por força e vicissitudes do nosso desenvolvimento e dos nossos índices de competitividade, neste momento não têm essa procura, mas que continuam a ser, no desenvolvimento global das sociedades modernas, essenciais, como
exemplo, sejam os cursos de estudos clássicos na área das humanidades, grosso modo, ou inclusive cursos que surgem e que vão criando pequenos nichos de mercado em termos científicos. A questão que eu quero colocar prende-se exatamente com a reorganização da oferta de cursos no ensino superior. E se de facto há neste momento uma apetência muito especial por cursos na área das ciências e das tecnologias e na área da saúde também, não deixa de ser importante na nossa sociedade ou em qualquer sociedade outro tipo de cursos cuja procura neste momento é muito reduzida. A pergunta que eu coloco é qual é a orientação política ou os indicadores que o Ministério do Ensino Superior pretende dar na gestão desta oferta da rede de cursos no sentido de estes cursos, em particular da área das humanidades e também aqueles que criam nichos de oportunidade, têm, por força da procura, menor número de alunos. Qual é, ou quais são os indicadores que o Ministério pretende dar? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adete João. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Cinco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudando o Sr. Ministro, Estado de Estado e todos os presentes. Uma questão prévia que tem a ver com uma questão que o meu colega Pedro Duarte introduziu e que, enfim, penso, na nossa opinião, que não foi cabalmente respondida, penso que não foi entendida. E tem a ver com o ponto de situação dos RGEs, nomeadamente no que diz respeito aos processos fundacionais. Isto porquê? Porque penso que isto, nós estamos aqui, somos o órgão fiscalizador da atividade do Governo e quando, de facto, o Pedro Duarte levantou esta questão, o que nós queremos saber, de facto, era um ponto de situação, um retrato de cada uma das três situações. E porquê? Porque, tal como foi dito aqui, nós tivemos conhecimento pela imprensa de que três instituições manifestaram a vontade de. Sabemos também que nenhuma das três instituições cumpre aquele indicador dos 50% das receitas próprias. E por isso gostaríamos, de facto, de perceber em cada uma delas qual é o ponto de situação, enfim, em que pé que são as discussões, em que pé que são as negociações, o que é que há para além daquilo que foi noticiado há uns meses atrás e como mais tivemos notícias. E penso que, enfim, como nos compete a nós acompanhar, fiscalizar o Governo, era isso que nós de facto gostaríamos de saber. Uma outra questão tem a ver também com um tema que a deputada Ana Drago trouxe aqui, mas que eu iria objetivar, e tem a ver com a questão do financiamento. De facto, reconheço que é notável que o Sr. Ministro, em janeiro de 2008, diga que em 2009 é que vai ser. Logo disse isto na primeira semana de execução do Orçamento de Estado de 2008. Mas eu não queria ficar apenas e só pelas considerações do que se disse em 2005, 2006, 2007 e 2008, mas também percebi, porque apareceu na imprensa, que o Sr. Ministro disse que em 2009 é que iria ser, mas que não iria ser igual para todos, que existiria uma diferenciação. E o que eu acho que era importante esta comissão hoje saber é em que é que consiste esta diferenciação, quais são os critérios objetivos que vão dar suporte a esta diferenciação e digamos, também aqui, um ponto de situação no sentido de percebermos, ao fim e ao cabo, o que é que está em marcha. Porque a primeira coisa que aparece é que para o ano vai haver um reforço, depois aparece este, digamos, este enquadramento do reforço, e eu acho que o Parlamento tem a necessidade de perceber quais são os critérios que o Ministro vai utilizar para dar mais a um ou menos a outro, o que é que está aqui em causa, e pedir de facto que fosse extremamente objetivo na resposta. Relativamente a duas questões que têm sido aqui debatidas, eu gostaria de dizer que relativamente à Escola Superior de Autoria do Turismo do Estoril, que é uma coisa que eu não percebo, é que nem por escrito o Sr. Ministro envia os ditos parceiros. Porque eu tive a oportunidade de perguntar por escrito porque o que é que se passa e porque é que não é feita a homologação, e por escrito respondem-me que é legal. Mas, ao contrário do que o Sr. Ministro hoje disse aqui por várias vezes, quer dizer, não custava nada ter posto então em anexo a resposta aos requerimentos que os deputados fazem, o que é que justifica a sua resposta. Porque acho que era isso que devia ter acontecido desde logo, e se calhar evitaríamos que sempre que o Sr. Ministro cá vem, que a gente, enfim, há meses e meses que anda a questionar sobre a mesma matéria, porque as informações que vamos recolhendo e outros parceiros jurídicos são exatamente de sentido contrário. E por isso que ficamos sem perceber tal, efetivamente o que se passa aqui. Quanto à questão do INET, é uma coisa que eu gostaria de dizer, e por isso é que há um bocado procurei precisar a questão das datas, e quero lhe dizer que que nós não dispensamos as competências técnicas de relatórios internacionais, Sr. Ministro. Ao contrário do que o Sr. Ministro insinuou, quando num comentário lateral que eu fiz, também me respondeu lateralmente. Não os dispensamos, achamos que eles são muito úteis. O que nós procuramos interpretar aqui, e frisar bem aqui, é de facto a inoperância do Sr. Ministério nestas matérias, pelo desfazamento do tempo que leva. Porque desde 2006 que isto está em cima da mesa, Sr. Ministro. E depois há outra coisa que eu não consigo, de facto, dissociar-me. É que nestas matérias de competências, de facto, na ciência, nos últimos 13 anos, o Sr. Ministro tem mais de 10 anos como responsável desta área. Não me diga que ainda tem dúvidas nas decisões que tem que tomar. É que não é uma questão de sermos contra reformas ou por vontade de A ou de B, as reformas não se fariam. Eu pergunto-me o que é que você está a fazer este tempo todo? É essa a questão. E porquê é que demoram 2 anos desde um parecer? Porque isto vir aqui ler um relatório que é de março de 2008, que surge na sequência, de facto, de um esquecimento. Um esquecimento, porque não consta. Não está no decreto-lei anterior. Não consta, mas não é a solução final. Não é a solução final, ou seja, em outubro apontou-se um caminho, não consta. Não consta porque não é o que ficou. Em outubro apontou-se um caminho e em maio apontou-se outro. E depois também outra coisa, e se calhar também ajudaria imenso, que diligentemente e competentemente o seu Ministério respondesse aos requerimentos que nós fazemos. Porque relativamente a estas matérias, tem requerimentos do PST desde de novembro, de janeiro, e que de facto estamos em junho e não há resposta nenhuma. E por isso, se calhar, teria ajudado também à nossa compreensão desses factos. Mas terminaria, de facto, o tempo está a escoar, dizendo isto, é que nesta matéria o senhor tem competências há muito tempo, e por isso penso que não pode continuar a refugiar-se em não respostas, porque o tempo não lhe permite.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, também por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sobre a aposta na qualidade, eu julgo que bastava fazermos um pequeno périplo pelas instituições universitárias e politécnicas do nosso país para vermos que se a qualidade lá se verifica é pelo esforço daqueles que lá se empenham para que, de facto, não ruam as instituições. Porque da parte daquilo que são as responsabilidades do Estado, o que nós observamos é o total abandono. Desde aulas a funcionar em oficinas abandonadas ou antigas fábricas, desde sacos de lixo a servirem de cortinas. Eu tenho aqui fotografias que tirei de uma instituição que fui visitar, em que as cortinas eram sacos de lixo, daqueles que a gente compra no supermercado, porque não... Há aqui, vir aqui dizer que este governo, a sua linha central é da promoção da qualidade, é preciso ter no mínimo alguma desfaçatez. Sobre esta questão dos empréstimos, eu julgo que a senhora deputada Odete João mais uma vez anuncia sem nenhum prurido a verdadeira dimensão que sempre esteve subjacente aos empréstimos, que é garantir que o Estado pode retirar-se da ação social escolar porque os estudantes podem recorrer à banca. Foi agora dito com todas as letras. Isto prova que os estudantes recorrem aos empréstimos para poder estudar. Não são palavras minhas, são palavras da senhora deputada Odete João. E por mais que seja o Ministério e o Partido Socialista, nem com as peneiras de lado conseguem tapar esta realidade. E, Sr. Ministro, uma questão. Plano tecnológico. Uma grande propaganda em torno do plano tecnológico, o que não joga também com a realidade. Sr. Ministro, através o seu governo, através do 43/2007, acaba e estabelece um novo regime das habilitações para a docência. E isto provocou uma alteração, obviamente, que seria de esperar nos diversos cursos e estruturas dos cursos nas instituições de ensino superior, e curiosamente acaba com a qualificação de docentes em ciência de computadores. Ou seja, neste momento, um conjunto de escolas públicas que antes formava profissionais para ensinar na área da ciência de computadores, não vêem neste momento os cursos aprovados. Não há este curso num conjunto de instituições, nomeadamente na Universidade do Porto, na UBI, que antes o tinham. Isto também, certamente, levanta algumas dúvidas. E levanta primeiro que tudo uma. Onde é que se está a pensar em buscar a mão de obra qualificada para, de seguida, fazer este trabalho, tendo em conta que esperemos que o Governo não esteja a pensar acabar de todo com a formação nesta área. Ainda tenho algum tempo. Sobre o financiamento do ensino superior. O grupo parlamentar do PCP, como sabe, agendou para dia 11 um debate de urgência e obviamente que é indissociável o financiamento do ensino superior e as opções políticas que se tomam nessa área, de tudo aquilo que nós temos aqui vindo a falar. Mas, Sr. Ministro, eu queria dizer-lhe que se está minimamente de acordo, ou se apoia, ou se é este o estilo de ensino superior que quer promover, aquele que já se vai verificando, que chega ao cúmulo de anunciar em cartazes a venda de cursos chamados os cursos sanduíche. O curso sanduíche é metade feito na escola, metade feito na empresa. É o curso sanduíche e é vendido assim, como se fosse de grande orgulho para uma instituição de ensino superior ter um curso chamado o curso sanduíche. É porque a retirada do papel do Estado perante a formação superior dos cidadãos, obviamente que faz com que as instituições precisem de procurar respostas. As universidades estão a ser empurradas para este tipo de opções, fazer a metade da formação numa empresa, a outra metade na instituição. Isto corresponde, de alguma forma, àquilo que são as reais necessidades do país. É este o estilo de ensino superior que quer promover, em que chegamos ao cúmulo de anunciar em cartazes cursos baratinhos, até, daqueles que se vendem baratinhos, chamados os cursos sanduíches. O curso metade na escola, metade na empresa. É este o estilo de ensino superior que diz que visa promover a qualidade e que visa dinamizar o tecido produtivo nacional?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não lhe coloquei questões, mas eu tentei colocá-lo, ou seja, que nos ajudasse a comentar o panorama que hoje temos. E obviamente que teremos as nossas discordâncias políticas, mas provavelmente eu não me expressei bem. Eu quis vincar a diferença entre o dito pelo Sr. Ministro e o feito. E, portanto, como o Sr. Ministro entendeu não comentar essa parte entre aquilo que foi dizendo que ia fazer e aquilo que não fiz, eu vou voltar a repetir. O que é que não aconteceu e que o Sr. Ministro disse que ia acontecer? O reforço financeiro das instituições que estavam à beira do colapso orçamental. Foi prometido e não aconteceu. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Entendamos-nos sobre o que é que eu queria dizer. Quando o Sr. Ministro desvaloriza o facto de durante 2 anos esta agência não começar a trabalhar, dizendo, bom, os processos de avaliação estão a ser feitos noutro local e por outras instituições, eu pergunto-lhe, então, para quê fazer esta agência? Ou ela continua a ser necessária para a aposta na qualidade? Era essa a questão que eu lhe queria colocar. Porque se continua, bom, continua a haver uma diferença entre o dito e o feito. Sobre as questões de reforço financeiro, o Sr. Ministro também falou de uma lei de financiamento para o ensino superior que foi adiando sempre para o futuro. Revisão do Estatuto da Carreira Docente, também vai sendo adiadas as negociações e o desenho final desta lei. E já que estamos nesta matéria, eu então vou colocar algumas questões às quais eu queria, de facto, uma resposta o mais objetiva possível. Terei entendido bem as suas palavras quando coloca a hipótese que no ensino superior público, seja no regime fundacional, seja nas instituições que não aderirem ao regime fundacional, a partir daqui passem todos os profissionais a estar sujeitos a contratos individuais de trabalho? Terei compreendido bem que é essa a vontade do Governo e do Ministério? Ou os contratos individuais de trabalho vão estar restritos ao regime fundacional? Gostava que respondesse. Segunda questão que gostava de lhe colocar. Esta comissão aprovou por unanimidade num relatório sobre praxes no ensino superior um conjunto de recomendações. Gostaria de saber se o Sr. Ministro está disponível para essas recomendações no que toca à praxe e aos abusos na praxe, um estudo sobre a realidade da praxe em Portugal, instrumentos que promovam a divulgação sobre a questão da praxe nos meios estudantis, uma rede de apoio aos estudantes que sejam, eu posso depois dar-lhe, e uma sistematização e uma divulgação de boas práticas que já tenham sido, entretanto, implementadas por diferentes instituições. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Drago. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há bocado quando coloquei as questões do INEFI, penso que terei sido bastante clara, mas provavelmente não o consegui tanto quanto desejava. Eu não perguntava ao Sr. Ministro que me fizesse uma avaliação da gestão do INEFI, perguntava-lhe se na sua dupla tutela tinha informações que pudessem esclarecer esta comissão. E digo-lhe porquê, porque quando chegámos à visita do INEFI, a Sra. Vice-Presidente atrasou-se um pouco na sua presença na sala de reuniões, porque tinha acabado de estar a falar com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior sobre as questões do INEFI. E, portanto, é natural que, nessa conversa, o Ministério do Ensino Superior soubesse, não propriamente particularidades da gestão, mas quem era a vice-presidente, porque é que não havia presidente e quem eram os vogais do Instituto, com quem, naturalmente, conversa acerca da reforma dos laboratórios de Estado e acerca, particularmente, da reforma deste laboratório de Estado. Portanto, era o mínimo interessante a resposta do Sr. Ministro, relativamente a esta questão. Mesmo considerando que, de facto, a história do urânio era uma matéria que talvez não dominasse tão bem ou não conhecesse. Quanto ao ensino superior, Sr. Ministro, teria sido interessantíssimo que depois de 3 anos de governação nós pudéssemos aqui ouvir dizer, relativamente à rede do ensino superior, qual é o balanço feito pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Quanto à rede, há tal que o Sr. Ministro considerava uma perfeita tragédia quando tomou posse. Teria sido interessante ouvi-lo falar hoje, em 2008. E, relativamente ao Ensino Superior, e partindo do princípio que a questão dos funcionários públicos ficou clara, e que as propinas também não vão aumentar, eu pretendia uma informação relativamente aos empréstimos. Por aquilo que é dado saber, o número dos alunos que solicitam empréstimos tem vindo a aumentar e também, pelos dados que têm vindo a público, se pedirem um empréstimo de 25 mil euros, pagarão, depois de terminado o curso e um ano de carência, cerca de 526,50 euros. E recebem, durante o período da licenciatura, 416,17 cêntimos durante esses 6 anos, em que estão a fazer o curso. O que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, para termos a noção exata da desigualdade social do país e da certeza absoluta de que o seu compromisso político, que não ficará ninguém fora do ensino superior por carências de natureza económica, é se o Sr. Ministro, neste momento, já tem o perfil social dos milhares de alunos que recorreram aos empréstimos. E que alunos são esses? Seria interessantíssimo e era uma medida que o Ministério deveria preocupar-se em realizar para saber exatamente quem é que recorre aos empréstimos. E para depois também poder avaliar que medidas é que tem que tomar na ação social escolar, se por acaso concluir que quem recorre aos empréstimos não são os alunos mais carenciados do país, mas são aqueles que já têm alguma independência económica e cujo agregado familiar não pode recorrer à bolsa porque não tem condições para fazer. E seria interessante, eu estou a pôr só cenários, não vale a pena ficarem nervosos, só estou a pôr cenários. E o Sr. Ministro vai concretizar, obviamente, os cenários que lhes estou a colocar. E fique ciente que eu gostaria muito de ouvir que os meus cenários não passam de hipóteses e que o Sr. Ministro já tem dados que me permitem negar tudo aquilo que eu acabei de dizer. Seria interessantíssimo e eu ficaria muito mais tranquila. Outra questão, Bolonha. Porque se vem a saber, e pelas audiências que recebemos aqui na Comissão de Educação, ainda não estão apaziguadas as relações. Isto não significa que o Sr. Ministro seja um homem conflituoso, pelo contrário. Mas não estão apaziguadas as relações entre o seu Ministério e os cursos, as instituições de cursos superiores de tecnologia de saúde. Por causa dos créditos. Ora serão 180, ora serão 240. E eu perguntava-lhe também, objetivamente, se já há paz, se já há fumo branco e se definitivamente a questão está ultrapassada. Mesmo considerando aqueles conflitos mais conhecidos que apontam para 240 para não haver uma desqualificação em termos de país relativamente àquilo que é a formação no exterior e até alguma comparabilidade das formações, como por exemplo na área da enfermagem ou na área da psicologia. Se tudo isto já está ultrapassado e já entramos no reino dos deuses. Mestrados integrados, Sr. Ministro, sabendo que o Sr. Ministro não está minimamente interessado em pôr em causa a autonomia das universidades, nem o seu funcionamento, eu quero lhe perguntar se o Sr. Ministro tem condições de informar esta comissão acerca dos mestrados integrados. Ou seja...
Em concluir, Sra. Deputada.
Concluir, Sr. Presidente.
Mas esta vez tem que ser mais rápido.
Estão em funcionamento. Eu pergunto, relativamente aos alunos que acabaram medicina dentária e medicina e que fizeram 6 anos e 6 anos e meio de formação, o que é que estes alunos têm que fazer para terem direito, não uma licenciatura, mas um mestrado integrado, que agora, como o Sr. Ministro sabe, deixou de ser 6 anos e meio, para passar a ser 5. Ou se eles com 6 anos e meio são meramente licenciados, o que é que o Sr. Ministro discutiu com as instituições acerca disto? Porque digo-lhe que as respostas são por pacote e diversificadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada
Luísa. Pela sua benevolência.
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Queria apenas dar 2 contributos para o esclarecimento de dois aspectos. Já foram aqui referidos e colocado 3 questões muito rápidas ao Sr. Ministro. Primeiro, o contributo de informação. Houve outras pessoas que participaram na visita ao INET, Sr. Ministro. Não houve apenas aquela imagem que foi aqui deixada por algumas das pessoas que me antecederam. Eu também lá estive e tive a oportunidade de falar com alguns dos responsáveis das unidades de investigação do INET e, particularmente, em relação ao setor da química, que é aquele que suscitou a nossa visita ao INET, importa referir aqui que ele nunca esteve em situação de imponderabilidade legislativa, muito pelo contrário. Ele, no Decreto-Lei 355 de 2007, foi localizado no Instituto Nacional de Recursos Biológicos e foi exatamente devido à vontade manifestada pelos investigadores do setor da química, que se traduziu pela opinião que foi expressa pela sua responsável, que se entendeu que o núcleo de química ficaria muito melhor colocado junto da ASAI, uma vez que reforçaria essa competência na ASAI e seria bastante mais útil ao país do que na localização anterior. Portanto, esta nova legislação que vem, de certa maneira, alterar a anterior, é exatamente uma consequência de uma vontade manifestada pelos investigadores do setor da química. Segunda informação, relativamente aos projetos de investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que eventualmente, de acordo com algumas versões, estarão em grande atraso de financiamento, não é verdade. Não é verdade, e aqui falo com algum conhecimento de causa, porque o concurso para essas candidaturas, passa a redundância, ocorreu em 2006. O prazo terminou em agosto de 2006. O processo de avaliação prolongou-se durante os normais 6-7 meses, que é o mínimo que deve ter um tempo credível de avaliação, e muitos desses projetos que foram, entretanto, avaliados e financiados, apenas se iniciaram há pouco tempo. E já estão muitos deles financiados. Portanto, isso não é verdade, e afirmo aqui com conhecimento de causa. 3 questões ao Sr. Ministro. Primeira questão, Universidade de Évora. Como o Sr. Ministro sabe, eu, digamos, estou eleito pelo Círculo Eleitoral de Évora, até sou docente da Universidade de Évora. A Universidade de Évora tem passado alguma dificuldade financeira, digamos, de alguma magnitude, e eu gostaria de saber, junto do Sr. Ministro, qual é neste momento a situação, digamos, financeira da Universidade, naquilo que diz respeito à ajuda extraordinária, ou, digamos, à transferência extraordinária do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior para a Universidade de Évora. Segunda questão, programa de contratação de doutorados. Gostaria que o Sr. Ministro me pudesse informar de qual é o ponto de situação do programa de contratação de doutorados, que, pelo que sei, se encontra numa segunda fase de implementação, e o impacto que isso tem tido junto dos doutores, digamos que, entretanto, se conseguiram empregar, e junto das instituições que estão a acolher. Terceira questão, uma questão, enfim, um pouco de maior escala, e tem a ver um pouco com a reorganização da rede científica. Tem sido aqui muito falado a reorganização da rede de instituições de ensino superior. Eu gostaria que o Sr. Ministro, se tivesse tempo para isso, se pudesse referir um pouco ao movimento muito significativo que tem acontecido ao nível da rede científica nacional, com exemplos muito bem sucedidos de concentração de massa crítica, de aumento de escala, e de que deram origem a novas instituições que neste momento têm uma, digamos, uma magnitude que já as faz ombrear com aquilo que de melhor existe a nível internacional. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Nesta reunião conjunta com a 12ª Comissão, da qual faço parte, gostaria de fugir um bocadinho aos temas que têm estado a ser tratados para colocar algumas questões, no fundo, pedir de algum modo ao Sr. Ministro que nos pudesse dar uma perspectiva sobre o que tem estado a ser feito, nomeadamente os últimos indicadores em matéria de sociedade de informação, porque, embora esse tema não seja um tema muito debatido em termos da Assembleia e não seja sobretudo um tema objeto de grandes críticas da parte dos partidos da oposição, porque certamente concordam com a estratégia que está a ser desenvolvida, esse é um tema que ao nível internacional tem estado a ser muito tratado, e o caso e o exemplo português tem sido sublinhado em muitos fóruns onde se discute as questões relacionadas com a sociedade da informação, em especial nas questões que têm a ver com a administração central e com o designado e-government, mas também com projetos concretos, como é o caso do projeto e-escola. E nesse sentido gostava que o Sr. Ministro nos pudesse dar aqui, de algum modo, uma perspectiva ainda muito, muito ligeira, sobre as questões relacionadas com a inclusão digital, no que diz respeito diretamente com a escola pública, com as instituições científicas de ensino superior, com as famílias e com as empresas, numa área que é uma área absolutamente fundamental, um dos primeiros indicadores, os últimos indicadores que nós temos sobre o que tem vindo a ser feito em matéria de programas de promoção das tecnologias de informação, dão resultados que nos devem suscitar o apreço e devem mobilizar no sentido de reforçar essas matérias, porque são absolutamente fundamentais em matéria de participação, de cidadania, mas também de competitividade e de formação dos cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Galamba. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas reflexões rápidas e duas perguntas. A primeira reflexão tem a ver com o facto que nós temos aprovado em Assembleia da República recentemente o regime jurídico das instituições de ensino superior, na qual defendíamos a Assembleia da República, pelo menos aqueles que estavam a favor da proposta, um aumento da qualidade das instituições de ensino superior, com o aumento dos doutorados, nomeadamente nos seus corpos docentes, bem como também regras muito objetivas sobre os dados de empregabilidade que as próprias instituições têm que apresentar, o que demonstra uma preocupação inequívoca, pelo menos por parte da maioria, em relação à qualidade do ensino superior em Portugal. A segunda reflexão tem a ver com este contexto da resposta das instituições de ensino superior e do quadro público, nomeadamente, às necessidades do país. Nós temos um aumento significativo do número de alunos de ensino superior, a rondar os 20 mil alunos, portanto, e a pergunta que lhe colocaria também no quadro desta reflexão é qual foi o sistema que deu resposta a este aumento da procura? Foi o setor público ou o setor privado, universitário ou politécnico? Portanto, que nos clarifique qual é, do ponto de vista do aumento deste número de alunos, em que subsetor é que houve aumento significativo destes alunos. As duas perguntas objetivas. A primeira vai para o Estado, através do seu governo, fez um esforço enorme este ano no investimento em investigação e desenvolvimento, atingindo pela primeira vez 1% do PIB. Nós sabemos que, infelizmente, o setor privado não tem acompanhado este investimento, catapultando, nomeadamente, Portugal nesta área para níveis internacionais, que rondam, na maior parte dos casos, os 3%. Portanto, gostaria de saber se há alguma sensibilidade por parte daquilo que é investimento privado, alguns dados objetivos, algum significativo aumento do ensino, do investimento privado em investigação e desenvolvimento. E a última pergunta, ainda tem bastante tempo, portanto posso fazer mais devagar, a última pergunta tem a ver com a resposta da rede em relação a este aumento do número de alunos. Nós sabemos, eu tive a oportunidade ontem de visitar um conjunto de escolas do ensino secundário, há uma aposta muito reforçada nos cursos profissionais, também aqui houve um aumento do número de alunos significativo, claro que o PSD não gosta de ouvir isto, e isto vai trazer efeitos, já está a trazer efeitos na resposta da rede do ensino secundário, mas terá também efeitos em termos de resposta da rede do ensino superior. Portanto, nós sabemos que há no contexto do novo quadro de referência estratégico nacional do CREN, um conjunto de investimentos em infraestruturas, nomeadamente infraestruturas no ensino superior, portanto, eu gostaria de saber também o bolo global do investimento e quais são as áreas prioritárias para também termos aqui a capacidade de responder a uma necessidade objetiva do país, que é para além do aumento da qualidade natural no contexto da rede europeia de ensino superior, da área europeia de ensino superior, e no contexto da globalização, também a necessidade inequívoca do aumento quantitativo do número de alunos no ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. E para responder a este conjunto de questões, dou a palavra ao Sr. Ministro, que dispõe de 19 minutos.
Bem, muito obrigado, Srs. Deputados. Eu tentarei ser, organizar um pouco estes 19 minutos em função das perguntas que me foram feitas nesta última ronda. Tentarei fazer pela ordem das que tenho anotado e peço desculpas antecipadamente se houver alguma questão que salte. Sr. Deputado Dato João, concentro-me num ponto. Oferta formativa no que diz respeito às humanidades ou às ciências sociais. Essa oferta formativa é uma oferta formativa muito significativa no panorama do ensino superior português. Muito significativa. E não tem decrescido, tem no essencial estabilizado. Tem havido uma alteração interna nas escolhas nessas áreas, mas não tem havido uma alteração muito significativa na área no seu conjunto, mas tem havido uma alteração interna no interior desse setor. O Ministério tem, relativamente a todas as áreas de formação, uma posição normal. Isto é, um país precisa de todas as áreas de conhecimento e de formação para ser um país. E nós temos consciência do valor, não apenas cultural, mas também do valor económico, da formação superior nas ciências sociais e humanas e nas humanidades, quer o valor de reprodução cultural dessas áreas, quer o valor, quer em Portugal, quer nos outros países europeus, que a reconversão, designadamente dos setores financeiros, dos serviços e comerciais, tiveram com o ingresso sistemático e maciço, nas últimas décadas, de pessoas com formação superior nas áreas das letras, das humanidades e de outros setores. Sem prejuízo, naturalmente, da formação de profissionais nessas áreas. Nós todos sabemos que quem se forma em história, nem todos são historiadores, mas formação em história vai renovar o exercício de funções profissionais em muitas áreas, e isso já acontece em todos os países, designadamente em Portugal. Não temos, pois, nenhuma visão tecnocrática nem tecnicista nesta matéria. Reconhecemos, contudo, a imperiosa necessidade de reforço de áreas que são carentes, de que o país está carente, designadamente no domínio das tecnologias de informação e comunicação, e nos domínios das ciências da natureza e nos domínios das engenharias, em que, em determinados setores, a situação varia consoante os anos, como é natural, e o ensino superior tem de se projetar para o futuro e não apenas para o curto prazo e para as circunstâncias. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro coloca-me a questão da situação da passagem a fundações. Eu posso lhe dizer que as reuniões que houve com as três instituições que, nesta fase, pediram a passagem a fundações, saudou-se pela apresentação por essas instituições dos documentos que a lei prevê. Em alguns casos esses documentos já foram entregues, em outros casos esses documentos estão em preparação e foram entregues partes desses documentos, que envolve a evolução da instituição, que envolve o estudo de impacto sobre a alteração do regime jurídico sobre o desenvolvimento da instituição e que envolve a demonstração da vantagem do novo regime jurídico para o cumprimento dos objetivos da instituição. A questão das receitas próprias da instituição é um elemento que também é considerado nessas análises e que, em muitos casos, tem a ver com a consolidação na instituição universitária de instituições privadas sem fins lucrativos que, até então, estavam fora da órbita da universidade e não consolidavam as suas contas com a universidade. Esses assuntos, com algum tecnicismo, foram abordados, estão a ser abordados e estamos na fase final de entrega dos documentos que são requeridos por lei por parte das instituições de ensino superior. No que diz respeito ao modelo de financiamento do ensino superior, nós cumprimos a lei de financiamento do ensino superior, como é natural, não há qualquer discricionariedade nesta matéria. Quando se fala de mecanismos de maior competitividade na distribuição do financiamento do ensino superior, esses são mecanismos que são naturalmente negociados e discutidos com as próprias instituições do ensino superior e os seus representantes, e o resultado final será, como é hoje a forma de financiamento, será o resultado
dessa discussão com as instituições de ensino superior. O que sobreleva a isso é um instrumento que os governos, não agora, mas desde sempre, também têm, inscrito na lei de financiamento, que é a possibilidade, além do reforço desses mecanismos, que são essencialmente mecanismos que não têm a ver com o input, com o número de estudantes à entrada, mas têm a ver com os diplomados, têm a ver com o sucesso escolar. Elementos já existem hoje na fórmula, trata-se da sua reforço. Há também a possibilidade de criar contratos de programa, no que já a lei de financiamento do ensino superior em vigor o prevê, e que nós contamos estruturar contratos de programa com as instituições de ensino superior para os próximos anos. No que diz respeito à Escola de Hotelaria e Turismo Estoril, o Sr. Deputado pede os pareceres jurídicos que me socorri, tenho todo o gosto em lhe os enviar. No que diz respeito ao INETI, o Sr. Deputado chamou a atenção à minha própria responsabilidade em matéria de reforma das instituições de ensino, de investigação, digo, em Portugal, noutros governos. Fui eu próprio, de facto, responsável pelo lançamento da primeira avaliação do sistema de laboratórios de Estado em Portugal, que deu lugar a um conjunto de recomendações que foram seguidas. Essas recomendações, no que diz respeito em particular ao INET, eram particularmente exigentes e tinham particulares dúvidas sobre a viabilidade de uma instituição que manifestamente não tinha um foco de natureza tecnológico e científico ao arrepio das regras normais de organização da atividade científica e tecnológica. Quando regressei ao governo, fiz exatamente o exercício que devia ter feito, foi a revisão de tudo o que tinha passado pelo Laboratório de Estado através de um novo enquadramento, e no que diz respeito ao INETI, não foi o que aconteceu relativamente a outras instituições, mas no que diz respeito ao INETI, foi decidida uma reorganização muito profunda, que consistiu na extinção do INETI enquanto instituição topa tudo, digamos assim, e na concentração de esforços numa área crítica para o futuro do país, como é a energia e a geologia, carente de um laboratório nacional. No que o Sr. Deputado Miguel Tiago afirmou, o Estado pode agora retirar-se da ação social escolar. Tenho o prazer de informar o Sr. Deputado que o Estado pode retirar-se da ação social escolar, mas não se retirará da ação social escolar. Aliás, devo-lhe dizer que, do ponto de vista constitucional, legal e programático, não se retirará da ação social escolar. Antes, pelo contrário, a ação social escolar tem vindo a ser reforçada. Fora dos empréstimos, os empréstimos não fazem parte da ação social escolar, Sr. Deputado, como sabe. O Sr. Deputado, eu tenho todo o gosto em lhe fornecer alguns elementos. Eu não conheço o que estava a falar dos cursos sanduíche, que certamente por fome ao almoço aqui nos trouxe. Mas devo-lhe dizer... Não, mas eu quero-lhe dizer... Ó Sr. Deputado, ensina-se em qualquer universidade onde se discuta política de ensino superior desde há algumas décadas, que os cursos chamados, entre aspas, cursos sanduíche, ou seja, interpenetração da atividade em instituição de ensino superior e da atividade em ambiente de trabalho, são para certas profissões recomendados como forma de organização de cursos de ensino superior. É uma terminologia técnica que qualquer estudante de pós-graduação nesta matéria conhece desde as primeiras aulas. Não conheço o curso em concreto e não sei se esse curso sanduíche tem o conduto apropriado. No que diz respeito à deputada Ana Drago, eu já respondi no que diz respeito à deputada Luísa Mesquita relativamente às condições de trabalho, mas queria referir-me expressamente à questão das praxes. Eu só agora vi por alto, peço-lhe desculpa, as recomendações gerais que são feitas no documento que me foi agora transmitido, numa leitura que manifestamente é apressada das recomendações gerais da Comissão Parlamentar. Sem mais leitura, poria a minha assinatura por baixo, de imediato, mas também gostaria de lhe acrescentar mais qualquer coisa. Quero dizer, nós temos neste momento, a senhora deputada sabe perfeitamente,
as intervenções que tenho feito nesta matéria e a indignação que as consequências das praxes, a humilhação e o fascismo de muitas praxes em Portugal têm. Eu sei que há estudantes e que há organizações de estudantes com as melhores boas intenções e com a maior generosidade do mundo que praticam e entendem que que é sua obrigação e que estão a contribuir para a identidade da instituição ao reproduzir uma prática que foi herdada por aqueles que já lá estavam. E tenho alguma compreensão por esse sentimento. Mas essa compreensão termina no momento em que começa a realidade e o caráter grotesco da realidade da esmagadora maioria dessas atividades. O ano passado, como os senhores deputados sabem, um estudante ficou tetraplégico. Um outro estudante, depois de uma ronda sinistra pelas tascas da cidade onde estava a estudar, precipitou-se das muralhas do castelo, foi operado em Espanha, está a ter uma recuperação muito difícil, e isto deve encher-nos a todos de indignação. Mas essa indignação tem de ter uma atitude e eu vejo com muita satisfação que podemos tomar aqui uma atitude comum, diferente, cultural e educativa, relativamente a uma prática que, por ser ancestral, não deixa de ser miserável. Miserável para estudantes que estão em situação de vulnerabilidade muito grande, designadamente aqueles que entram pela primeira vez no ensino superior, que estão deslocados, que não têm com quem falar e que encontram dificuldade em exprimir o seu afastamento. Devo dizer que, no que diz respeito ao Ministério, o Ministério, a partir da sua experiência nestes últimos anos, dará sempre conhecimento ao Ministério Público de todas as participações que receba, independentemente delas constituírem crime público, semipúblico ou particular. Porque, de acordo com o Código Penal, quando um tipo legal de crime compreender um certo resultado, o facto abrange, diz o Código Penal, não só a ação adequada a produzi-lo, como a omissão da ação adequada a evitá-lo, salvo se outra for a intenção da lei. E por isso, nós alertaremos o Ministério Público para o crime por omissão daqueles que são responsáveis de instituições de ensino superior e de outras instituições nestas matérias, para que não fique dúvida que existem culpas nestas matérias. E este é o procedimento que o Ministério e todos os organismos do Ministério têm instruções para seguir nesta matéria. Não sei se ainda posso continuar, senhora.
Sim, posso. Uma pausa,
muito obrigado pela pausa. Está. Depois, a senhora deputada Luísa Mesquita fez-me algumas perguntas sobre a questão dos empréstimos e o perfil social. Foi pedido à Comissão de Acompanhamento precisamente esses dados. Estamos apenas com 6 meses de experiência. A Comissão de Acompanhamento sabe que deve produzir essa análise com a colaboração das instituições bancárias envolvidas e a vontade, naturalmente, dos próprios, se quiserem contribuir para essa análise, certamente querem. E, portanto, mal esses dados estejam disponíveis, serão disponibilizados e nós contamos tê-los como um elemento muito importante de orientação deste novo mecanismo de contribuição para a autonomização dos estudantes do ensino superior. Não há qualquer conflito. A senhora deputada fala-me das tecnologias da saúde. As tecnologias da saúde são casos relativamente simples. Existem cursos de tecnologias da saúde, os mesmos cursos em escolas diversas, alguns que solicitaram a adequação a primeiros ciclos de 3 anos e outros que solicitaram o alargamento para 4 anos. Sendo que o regime anterior era um regime de 3 anos, a partir dos quais a lei atualmente em vigor prevê a possibilidade de exercício imediato da atividade profissional. E, portanto, cabe a quem propõe uma extensão da
faça aquilo que é a lei em vigor, uma extensão da formação para mais do que 3 anos, obrigatórios, justificar por que razão é que o prevê. E foi isso o que foi pedido às instituições que, neste momento, requerem uma alteração da situação existente e da situação legal existente, designadamente dos diplomas e dos normativos do Ministério da Saúde nesta matéria. Portanto, essa questão está em curso. No que diz respeito à enfermagem, a situação é perfeitamente estável. A situação foi, aliás, objeto de diálogo na altura em que os cursos foram todos adequados, mantendo-se a situação existente de 4 anos, de licenciaturas de 4 anos. Não parece haver qualquer justificação para a ampliação de uma formação inicial de 4 anos para uma formação inicial de 5, obrigatória. Trata-se de uma indevida alargamento de entrada na profissão, que não parece justificar-se na situação atual. Mantemos o diálogo com a Ordem e com as instituições do ensino superior, mas é uma situação completamente estabilizada. No que diz respeito aos mestrados, sejam eles integrados ou não, e às licenciaturas, Senhora Deputada, essa questão foi muito discutida aqui no Parlamento já há 2 anos. Isto é, quando há uma transição, há uma transição. E haverá, com certeza, pessoas que se licenciaram há 10 anos com cursos de 5 anos. E haverá, com certeza, pessoas que hoje têm um mestrado tendo frequentado 5 anos a universidade. E depois? Eu agradecia que a senhora deputada depois me interrompesse depois, porque o relógio continua. Esse relógio pode ir para a senhora deputada? Esses?
Não.
Não, não pode. Não pode. Então, muito obrigado. É que sabe, senhora deputada, que existem outros deputados a que eu tenho de responder. Peço-lhe muita desculpa. Não, é uma questão de respeito. O senhor deputado Bravo Nico perguntou-me qual tinha sido a transferência para, autorizada neste momento para a Universidade de Évora, foi de 2.963.000 euros, 0,277. De acordo com a contratação de doutorados, sim, houve várias medidas que são públicas e eu não as trouxe aqui ao Parlamento, porque os senhores deputados certamente as conhecem. Foi desencadeada uma medida totalmente inovadora de criação de bolsas de integração na investigação de estudantes de primeiro ciclo do ensino superior, e no primeiro ano serão 5 mil bolsas de integração na investigação de estudantes. Espera-se que haja uma forte contribuição para a renovação e a melhoria do ensino de primeiro ciclo nas instituições de ensino superior pela participação de instituições científicas. Foi aberto um novo concurso para a contratação em contrato individual de trabalho de doutorados, de mais 500 doutorados. É o processo provavelmente mais exigente, transparente e competitivo de contratação de pessoal científico em curso no país. E a reorganização da rede científica que está em curso será necessariamente o resultado do último exercício de avaliação das instituições científicas, que estará certamente concluído, ele está quase concluído neste momento e que será certamente concluído até outubro deste ano. Relativamente ao Sr. Deputado António Galamba, que fala de uma outra questão que eu gostaria de ter, francamente, mais tempo para poder abordar, que diz respeito às questões de sociedade de informação. Mas foi uma questão que veio no fim e não me deixa muito tempo. Só alguns indicadores nessa matéria. Neste momento, e esse assunto merece alguma reflexão de todos nós, Portugal, no que diz respeito à percentagem, dou simplesmente este indicador. A percentagem de utilizadores da internet por nível de escolaridade em Portugal. Portugal é o 7º país da Europa 27 nas pessoas com educação superior. Portanto, nas pessoas com educação superior, nós estamos em 7º lugar nos 27 países da União Europeia na utilização da internet. Nas pessoas com educação secundária, mas não com educação superior, portanto, que a educação máxima é a secundária, nós somos o 5º país da Europa a 27. Portanto, na Europa a 27, nós estamos em 5º lugar na utilização da internet, nas pessoas que têm educação secundária e não têm educação superior. Contudo, nós somos o 21º país
da Europa a 27, mais uma vez. Temos uma percentagem de utilização de 24% apenas nas pessoas que não têm educação secundária e têm qualquer nível abaixo da educação secundária. Porquê? Porque temos, face aos outros países, um peso muito mais elevado de pessoas com menos qualificações, apesar de não terem educação secundária, com menos anos de escolaridade. Portanto, há uma forte dependência de proporcionalidade inversa com o número de anos de escolaridade, qualquer que ele seja, para a utilização da internet. Portanto, a fronteira nesta matéria da sociedade de informação tem muito a ver e é consonante com a fronteira da qualificação e da educação, até da educação formal dos portugueses. Tem havido progressos absolutamente inegáveis em Portugal nesta matéria, como se vê por estes indicadores. Também temos dados dessa matéria que têm sido publicados regularmente pela ANACOM. Nessa matéria não estamos praticamente a meio da tabela nessa matéria. Devo dizer-vos que nos enche, por outro lado, de satisfação um elemento que é muito singular em Portugal e que certamente contribuiu para estes números, designadamente para a difusão pelo país, é que neste momento nós temos 1.169 espaços de acesso à internet públicos e gratuitos no país, dos quais 326 criados como equipamentos públicos específicos junto dos municípios. E certamente que este mecanismo foi um mecanismo que, entre muitos outros, contribuiu para a democratização do uso da internet em Portugal. Por último, se o Sr. Deputado e os senhores e a Comissão ainda me autorizam a não deixar sem resposta à última questão, o aumento da procura do ensino superior, Sr. Deputado Manuel Mota, no que diz respeito ao primeiro ano, primeira vez, este aumento de procura revelou-se sobretudo no ensino superior público. Contudo, também aumenta, embora mais ligeiramente, o ensino superior não público, sendo que do ensino superior público, onde está a maioria do aumento, ele é mais significativo no ensino politécnico do que no ensino universitário. Acho que são boas notícias. No que diz respeito às infraestruturas do ensino superior, eu terei todo o gosto depois em fornecer à Comissão e aos deputados o que está em curso neste momento de investimento em infraestruturas de ensino superior. No que diz respeito à investigação e desenvolvimento do setor privado, pelo contrário, todas as indicações que temos neste momento, eu sei que são indiretas, enquanto não saírem os dados estatísticos relevantes, mas nós assistimos a uma resposta muito significativa neste momento do setor privado, que está a contratar muito mais pessoas qualificadas na área da investigação. A situação é desigual de setor para setor, mas as indicações que temos são positivas no sentido de um crescimento muito significativo do investimento em investigação e desenvolvimento do setor privado em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós despedimos do Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, do Sr. Secretário de Estado. Esta foi a quarta audição parlamentar à luz do novo regimento. Portanto, voltaremos a encontrar-nos, estou certo. Enfim, ainda não definimos o calendário, mas no mínimo em outubro, novembro, para a discussão da proposta do orçamento no próximo ano. Gostava apenas de dizer aos meus colegas da Comissão que amanhã temos reunião às 12 horas e que às 10h30 se realiza uma reunião da relatora da petição 496, em que são recebidos os peticionários. Na circunstância é com FAP que é recebida, não com CONFAP, mas como peticionária desta petição. Portanto, não é a reunião da Comissão, é a relator. E dar-vos uma boa notícia, que no dia 10 não há reunião, mas haverá no dia 11 de manhã, às 11 da manhã, está bem? Muito obrigado a todos e aos membros da 12ª Comissão que resistiram até ao final.